pensem em mim.
Boa tarde a todas e a todos. Meu informe é referente ao Congresso de Extensão Universitária da UFABC, a terceira edição do Congresso, que vai acontecer daqui a exatamente 2 semanas. Aqui no Campus Santo André, a maior parte das atividades, nós teremos 2 mesas aqui em Santo André, uma na parte da manhã, falando sobre extensão e cultura, porque faz extensão e cultura. A gente sabe que pouco a pouco a extensão ela tem se inserido aí nos assuntos da universidade, e é hora de a gente começar a conversar sobre isso, como isso vai, pouco a pouco, determinar os caminhos aí da UFABC, a extensão e a cultura. Então, dia 22 de junho, na parte da manhã, Ciência e Cultura, quem faz Ciência e Cultura, na parte da tarde, às 14h30, experiências de indissociabilidade, extensão, ensino e pesquisa. Nós vamos ter convidados externos, alguns docentes, técnicos, alunos, contando suas experiências dentro de ações de extensão e cultura. E à noite, no Campus São Bernardo, nós vamos ter uma palestra já confirmada, a presença do professor Jessé de Souza, ex-presidente do IPEA, falando sobre a universidade e a garantia de direitos. Então, esperamos todos vocês. As inscrições são abertas, né, para participação. Os certificados vão sair pelo CIMES, nosso Sistema Integrado de Gestão, né, a faixa lá no piso vermelho, né, conexão, se vocês virem, aquele site lá, eventos.fabc.edu.br/conexão, para fazer as inscrições e participar do evento. Obrigado.
Mais algum informe? Aí, você quer fazer algum informe sobre a semana do GDT? A gente vai ter que
falar, eu acho que eu tenho que saber. Ontem a gente fez uma reunião para a discussão da semana do orgulho LGBT na UFABC. É uma iniciativa que vem institucional da PROAP. E nós conversamos, a Prisma, né? Conversou com a PROAP e a gente decidiu ser algo aberto e restrito. Não sendo apenas específico de LGBTs ou de uma categoria apenas. E a semana vai ser de 26 a 30 de junho, e essa semana ela vai contar com diversas atividades que a própria ela vai colocar à disposição depois para vocês. Mas é basicamente isso, não tem muita coisa para falar. Só que quem quiser entrar na construção, que a gente está no início, é só falar com a própria e entrar na construção. Ok?
Mais algum informe, gente? A Rosana estava dizendo que tem uma proposta de alteração na ordem dos itens de pauta, é isso? O pessoal de bolsas queria propor que a gente passasse o terceiro ponto para segundo e o segundo viraria terceiro, é isso? Vocês têm uma certa urgência para definir os recursos para poder publicar, né? Tá bom. Submeto ao colegiado, né, se todos estão de acordo com essa alteração de pauta. Alguém é contra?
Só uma pergunta, quem é que vai defender com respeito aos refugiados?
Seria interessante perguntar para essa pessoa, né?
Tem alguém aqui? Na verdade, a professora Adriana Capuano, o professor Glênis hoje não poderia vir, então a Adriana, que também é da cátedra, ela vem no lugar dele, ela está aqui na editora e ela me pediu para avisá-la quando for entrar o ponto, então ela não tem...
Ah, se você não tem a mesma, então, as bolsas...
Então, passo a palavra para a Tati e para a Carol, para que elas falem sobre os recursos, né, que a gente faça as ideias.
Oi, gente. Boa tarde. Desculpa. A gente vai precisar fazer essa inversão porque a gente está correndo, porque o resultado tem que ser publicado amanhã, né? E a gente precisa, assim, tendo a referência da análise dos recursos, a gente vai precisar começar para preparar a publicação. Primeiro, alguns números que eu particularmente achei um pouco tristes. O total de estudantes que participaram do processo seletivo para solicitação de bolsas e auxílios. Foi enviado um formulário no e-mail de todos os estudantes, todos os ingressantes, veteranos, 1.250 estudantes preencheram o formulário solicitando bolsas. 1.251, eu acho que é tipo 10% dos alunos, não sei se chega a isso. E ainda assim a gente precisa fazer um processo muito complexo para poder selecionar as pessoas, porque a gente não consegue oferecer apoio para 10% da comunidade. Isso é muito ruim. Estudantes convocados para entregar documentação de acordo com o índice de pré-classificação. No nosso edital tinha um índice de pré-classificação, a gente convocou de acordo com o índice. A pré-classificação foi de acordo com os indicadores que a gente considerou como indicadores de vulnerabilidade. 669 estudantes foram convocados para entregar documentos. 485 estudantes compareceram a essa convocação. E ainda temos 582 pessoas aguardando na lista de espera para poder entregar documentos para a gente poder fazer análise documental e avaliação socioeconômica. Aí, assim, só para a gente ver e poder pensar um pouco, eu não sei por que isso acontece, né? Muitas pessoas não entregaram documentação ou tiveram a solicitação delas indeferida porque a documentação estava incompleta. Isso deu, eu acho que quase 30% dos estudantes convocados. E aí os recursos. A gente teve 25 recursos dos 485 que a gente analisou no processo, 25 entraram com recurso. 3 entraram por renda superior, 1 por reserva financeira, porque o edital ele disse que não pode, para participar do processo, ter reserva financeira superior a 15 mil reais ou renda familiar per capita superior a um salário mínimo e meio. Um aluno solicitou alteração do índice final, e depois a gente fala um pouco sobre isso, e 19 pessoas solicitaram recurso em relação ao auxílio moradia, porque o edital colocava um critério que só seriam atendidos com auxílio moradia os estudantes que residem a mais de 75 quilômetros da universidade. E aí esses 19 inicialmente não foram classificados porque não residem a mais de 75 quilômetros e entraram com recurso.
Posso fazer um?
Pode.
Você vai falar sobre a resolução 88, a questão da região metropolitana e Baixada Santista?
Aí um pouco dos um pouco do parecer, um pouco do amparo legal que a gente utilizou na avaliação desses recursos. Por renda superior, tem um item do edital que fala sobre esses critérios. Renda superior, dos critérios para participação do processo seletivo. Renda superior bruta familiar de até um salário mínimo e meio. Teve gente que passou R$25. E assim, infelizmente, porque a gente não consegue atender todo mundo e porque tem a norma e porque tem a resolução que diz que somente os estudantes com renda familiar per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio e do ensino de graduação presencial, essa está aí no artigo 2º, que seriam atendidos.
Que remete ao decreto.
Remete ao decreto de penais.
Para qual bolsa específica faz? Permanência?
Permanência.
Na verdade, para todos, tudo igual no programa, é proposto por pessoas que têm esse perfil.
Os recursos com reserva financeira superior a 15 mil reais. 2 pessoas entraram com recurso, a gente verificou que não existe realmente a reserva financeira e deu um parecer favorável. Recurso solicitando alteração de índice de classificação final. era um estudante que o pai tem uma empresa, alguns meses não fatura nada, alguns meses fatura. E ele entregou documentos de 6 meses. Inicialmente a gente havia feito a renda com base na média dos 3 últimos meses, não ultrapassou. Mas ainda assim ele solicitou que fosse analisado todo o período que ele entregou. A gente fez isso e deferiu também um parecer favorável. Recursos do auxílio moradia. Tem esse item digital que fala sobre a distância de 75 quilômetros. A resolução 88, ela diz que não havendo recursos orçamentários suficientes para atender a todas as solicitações, serão priorizados estudantes procedentes de municípios outros que os da região metropolitana de São Paulo e da Baixada Santista. Com isso a gente entendeu que a gente teria que atender primeiro o público prioritário, que são as pessoas que não moram na Baixada Santista e na Grande São Paulo. O município aí, quando a gente estava pensando no edital, estabeleceu esse critério de 75 quilômetros, porque o município mais distante da Grande São Paulo, mais distante da Baixada Santista, dava mais ou menos essa distância.
Qual município?
Jundiaí?
É porque a gente pegou os dados do site da cidade de São Paulo, região metropolitana de São Paulo, e ele delimita todo esse espaço e ele marca. Eu não lembro agora se está no nome.
Faz sentido Jundiaí, né? Porque é o oposto do ABC.
Os pareceres dos recursos do auxílio moradia. Emitimos parecer favorável, uma vez comprovado o atendimento ao critério de distância. A pessoa entregou comprovante lá de residência dela, nós verificamos novamente e realmente eles atendiam a mais de 75 quilômetros. Foram 2 casos. Parecer favorável, visto que o estudante é ingressante, não compreendeu a norma editalícia. A mesma solicitou alteração do benefício requerido atendendo ao critério de renda. Por quê? O que aconteceu nesse caso? Ela é ingressante. Ela não entendeu que ela poderia solicitar bolsa permanência. Porque ela falou, eu trabalho, ela achou que era só para quem não trabalhava e para quem já estudava na universidade. Ela solicitou auxílio moradia, mas ela não seria atendida porque ela não atendia os critérios. Aí ela pediu para alterar essa solicitação para bolsa permanência. E esse caso também emitimos parecer favorável. Parecer desfavorável, tendo em vista o descumprimento do item 7.6.3 do edital. Esse caso foi o que se declarou independente, entregou os documentos do endereço dela daqui, e no recurso declarou um outro endereço de uma cidade do interior. E aí, esse item 7.6.3 fala que os estudantes independentes não estão desobrigados de apresentar os documentos da família. E aí essa pessoa não entregou. Aí, por isso a gente não pode classificar o recurso. Os recursos do auxílio moradia dos estudantes que não atendem ao critério de distância. Assim, estava no edital, de fato, mas a gente, depois que a gente verificou, alguns desses estudantes cursam disciplinas à noite. E aí a gente fez algumas simulações no Google Maps. Se a pessoa saísse da UFABC às 23 horas, que horas ela chegaria no endereço dela? Esse foi um dos casos. Ela chegaria às 7h38 da manhã. Era um pouco impossível, né? Aí nesses casos a gente... De transporte público, porque tem, né, a situação fecha, tal, você vai ficar na rua. Acho que foram 13 casos, se eu não me engano. Aí esse daí se a pessoa estuda de manhã, se ela conseguiria chegar às 8 horas na faculdade. E aí a gente avaliou que sim, que era possível. Aí, parecer favorável ao recurso, visto que o estudante cursa disciplina no período noturno, o que inviabiliza o retorno para casa de sua família. Foram 13 casos. Eles não têm um critério de distância, mas ia ser impossível eles voltarem para casa depois da aula. Parecer desfavorável, visto que o estudante não atende um critério de distância, cursa disciplinas no período matutino ou vespertino, sendo viável o trajeto de sua casa até a universidade e vice-versa. Foram 2 casos.
Então, no total daqueles 25, quantos foram favoráveis, quantos desfavoráveis?
Fibra superior foram todos os 3. 2, 3, acho que só 3 de distância. 3 de distância, foram fortes.
Então, 22 foram deferidos e 3 não. Só para fechar o mapa. Isso, 25, né? Então aqueles, os de renda superior, os 3 foram deferidos. Então só 3 aqui, né? Bom, então agradeço a parte pela apresentação e está aberta a palavra para as considerações. Aí você passa o microfone para o outro.
Então, uma situação bem complicada, né? Porque acredito que esses 1.200 alunos que se inscreveram poderiam ter sido muito mais, porém, os próprios critérios do edital restringiam que outras pessoas se inscrevessem. Então, assim, é bastante importante pontuar que os alunos que necessitam de bolsas, moradia, permanência, é muito mais que 1.200 alunos. A gente pode até fazer uma pesquisa, levantamento disso, mas é uma coisa que é evidente. Que o próprio edital ele restringe, né? Então ele já foi feito realmente para restringir para vocês conseguirem alcançar a meta de vocês, que é bem pequena. Outra questão que, assim, outra questão que vale a pena ressaltar, que por mais que haja questão orçamentária, né, a gente, 50% dos alunos que entram, eles entram como cotistas. E eu não sei onde a gente vai parar com esse gargalho aqui. Vai ser uma situação bem complexa e vocês acabam de sentir bastante isso. Uma questão, um critério aí que eu sempre questionei, questiono, é a questão de a pessoa se declarar independente. E ela tem que apresentar documentos da família. Eu sei que existe pessoas que tentam pular o sistema aí, mas existe uns casos, principalmente dos LGBTs aqui da faculdade, que não tem relação alguma com a família. Então esse critério ele acaba sendo absurdo para determinados casos, onde a pessoa não vai ter como e ela é obrigada. Por exemplo, eu não tenho uma relação muito próxima com a minha família há muito tempo. Aí como eu ia conseguir apresentar seus documentos? Sendo que a gente não tem nem convivência. Eu saí de casa aos 18 anos de idade. Então, assim, é bem complexo. Então, assim, infelizmente, não tem nem muito o que falar com respeito a isso, porque a situação é dramática. Entendeu? O Cadu acabou de entrar, eu acho que ele veio falar sobre bolsa, sabe? Não foi, Cadu?
Não, eu perguntaria.
Você devia ter sido na área da bolsa de emprego. Você está participando da seleção de bolsa? Você quer falar alguma coisa? Não? Beleza, então é isso.
Mais alguém? Professor Janjá aqui.
Boa tarde a todos. Eu fiquei com uma dúvida em relação àqueles recursos que eram a distância, que era superior a 75 km, mas o tempo de deslocamento inviabilizava o retorno para a residência familiar, é isso, né? É a primeira vez que acontece isso ou... Porque é uma coisa que a gente sabe que em relação ao aluno terminar 11, mesmo se morar a 60 km, às vezes se inviabiliza também. Então, não sei se isso tem que, de uma certa maneira, constar no edital, porque a pessoa acaba não se inscrevendo porque diz que você fica já no edital.
É uma coisa que a gente está pensando no próximo edital, que a gente É uma coisa que a gente está pensando para o próximo edital, porque a gente percebeu que nesse, realmente, esse gap, né, por não ter sido considerado o tempo de deslocamento, e a gente está pensando em como...
Como implicar, é, abrir o gap para muitos se inscreverem, é muito difícil.
Isso. E a gente precisa incluir isso de uma forma objetiva, como um indicador, né? Para poder considerar e, enfim, para não ter essa falha que ocorreu. Mas o que ocorreu também é que a gente tem disponibilizado 380 auxílios de moradia e 389 pessoas que se inscreveram, né, que se inscreveram atendendo a esse critério. E tem outras tantas que se inscreveram que não atendem o critério de 75 quilômetros. Né? Tem toda a questão aí, né, de que os auxílios são mesmo, né, não são realmente suficientes. Assim.
Só posso fazer mais uma, mas em termos de curiosidade, em relação ao número de solicitações, que
o número é expressivo, mas é limitado em relação aos critérios do edital. Em relação aos outros anos, como é esse número? O aumento em relação à crise econômica, ou o fato que tem mais alunos também tendo acesso como cotistas? Como esse número se insere dentro do contexto de inclusão desses alunos?
Eu li aqui só uma correção, são 280, mas vai ser moradia no edital. É que no edital do ano passado a gente não teve tanta dificuldade igual a gente está tendo esse ano, porque a gente fez um corte ainda menor para a gente poder atender todos os alunos, então era 60%, né? R$528, 60% do salário mínimo. Então a gente conseguiu atender todos os alunos que pediram, porque o corte foi menor, apesar de a gente ter tido um pouco mais de fraude que nos outros anos, porque as pessoas tinham que fazer a renda caber dentro dos R$528. Então esse ano a gente preferiu atender o critério do PNAES, para todas as pessoas que estão dentro dessa faixa poderem se inscrever, só que a gente mudou o critério de entrada também, porque antes a gente não trabalhava com indicadores sociais. Antes a gente, todas as pessoas que se inscreviam, todas as bolsas que ela pedia, ela recebia. E aí a gente começou a fazer um estudo, ver como que as outras universidades federais do Brasil têm feito, e elas têm esse critério de perfil, da questão da vulnerabilidade, então está sendo diferente esse ano, porque a gente mudou tudo, então a gente não sabia como que ia acontecer, como a gente ia fazer, quantas bolsas a gente ia conseguir distribuir ou não. Então depois desse edital a gente está vendo que algumas coisas a gente vai precisar acertar. E a distância antes ela era bem menor, ela era de 50 quilômetros, não de 75. E aí a gente passou para a auditoria, nós fomos questionados, de onde a gente tirou esse critério de 50 quilômetros? Porque a gente precisa ter um parâmetro oficial, né? Se a resolução fala sobre a região metropolitana e a Baixada Santista, a gente tem que ter isso como nosso critério também da distância. Agora, como a gente deveria ter restringido, aberto mais, a gente discutiu bastante, a gente viu que os alunos que moram no estante ficam prejudicados, mas por isso que dá essa diferença dos outros anos de todo mundo ser atendido esse ano ou não, porque a gente mudou todos os critérios.
Só deixa eu passar para o Marcos, só complementar, né? Então, corroborando o que ela falou, né? Então, o edital desse ano foi muito mais apurado tecnicamente, né? Ele é muito aprimorado em relação aos anos anteriores, né? A auditoria, inclusive, elogiou o edital, foi um trabalho bastante intenso da sessão, que acho que resultou num edital aprimorado, porém muito mais complexo, muito mais detalhado, então ele certamente precisará ser aprimorado em função das experiências, né, desse ano, do ano que vem, e assim por diante. Né?
Max, eu tenho uma dúvida sobre a origem da limitação da região da Baixada Santista também, porque eu imagino que se a pessoa mora na Baixada Santista do lado da rodoviária, ela consegue chegar sempre aqui às 22 horas. Se ela não mora do lado da rodoviária, ela vai chegar lá e não tem mais ônibus para lá de qualquer jeito. Mesmo estando dentro do período de 75 km. Porque eu sabia só porque eu não sabia que tinha essa limitação digital, eu fiquei um pouco surpreso. Porque a Baixada, apesar de ser relativamente próxima, se você não tem carro, não é trivial ir voltar.
falo, mas eu não sei te responder isso, né? Assim,
a resolução,
por que disso, né? Porque a gente fez no edital com base na resolução, e a resolução, enfim, fala isso. Eu acho, inclusive, que é algo que a gente vai rever, né, nos GTs, que vem aí a resolução 88 e a resolução da CEPAF.
Exato, isso que eu ia dizer, a resolução 88, né, a gente prevê que ela seja repensada justamente por ter esse tipo de consciência. Porque na época que ela foi feita em 2012, eu preciso lembrar que o contexto em que a gente vivia tinha bolsa para todo mundo na UFABC. Então havia essa norma, mas você observa que o artigo fala assim, havendo restrição orçamentária, devem ser priorizados os que não são dessa região. Mas não havia restrição orçamentária, quer dizer, havia bolsa para todo mundo. Então, esse problema só apareceu, de fato, de 2 anos para cá.
Inclusive, na própria resolução, tem muitas coisas que a gente não concorda, né? Sobre ser mínimo, promoção por frequência, algumas coisas assim. E os editais anteriores restringiam mais, por exemplo, a questão da renda, mas contrariavam a legislação matriz, né? Que é o decreto, que fala de um salário mínimo e meio. Então, esse ano a gente resolveu que não iria, que a gente iria, não deixa de trabalhar, fazer uma análise, mas não poderia, porque daí iria deixar um salário mínimo e meio.
Mais alguém? Bom, então, eu submeto a aprovação do colegiado, todos que estiverem de acordo com os recursos. Peço que permaneçam como estão, contrários se manifestem, abstenções. Então, está aprovado, né? Estão aprovados os recursos. Eu queria aproveitar para parabenizar a equipe de bolsas aqui no nosso colegiado. Elas fizeram um trabalho realmente extremamente intensivo aí nos últimos meses, né? Um trabalho difícil, né? Não é simples essa análise da documentação, a necessidade de pedir documentos, os alunos trazem, né? Quer dizer, eu acompanhei de perto, assim, sei como vocês trabalharam bastante, sei que não foi fácil, né, mas conseguiram cumprir o prazo, né, com grande esforço. Eu acho que o trabalho de vocês merece realmente, né, ser destacado aqui no nosso colegiado. Tá. Bom, gente, o próximo ponto, então, já com a inversão dos pontos de pau, vocês querem complementar? Fechar? Tá.
Gente, a gente pede desculpa, mas a gente vai precisar.
Para publicar dentro do prazo. O próximo ponto é a resolução dos refugiados. Vocês se lembram que o professor Blanes era quem estava apresentando o assunto aqui na última reunião. Ele não podia vir hoje, porque ele tinha uma outra reunião, que ele não tinha como ser substituído, então ele teve que comparecer. E ele pediu para a professora Adriana Capuano, que também é da cátedra Serra Negra de Melo, ele, que é de quem partiu a iniciativa, para ela representar. Então, e ela me pediu que eu avisasse, ela estava com alguns afazeres lá na editora, para eu avisar na hora que a gente fosse entrar nesse ponto, eu vou chamá-la aqui por WhatsApp. Mas enquanto isso, se vocês estiverem de acordo com uma pequena subversão na pauta, o Cadu tinha pedido, né, na verdade o pessoal do DCE tinha pedido para fazer um informe, né, eu disse que eles poderiam vir, né, fazer um informe na reunião. E, enfim, a gente já venceu a parte dos informes, mas eu abriria essa sessão para ele fazer esse informe, para ele colocar uma questão. Enquanto isso, dá tempo da professora Adriana subir. Tudo bem? Alguém se opõe?
Pode falar. Boa tarde a todos. Aqui no Impresso, sou o Cadu, sou o diretor do DCE. E aí, eu sou o diretor do DCE. Desculpe o atraso, meu celular quebrou e eu não sabia onde era a sala, fiquei andando pela universidade inteira até conseguir arrumar o celular. Então, mas o informe que a gente queria fazer era a respeito da portaria que regulamentou o auxílio emergência, né? A gente teve alguns problemas no edital passado. E essa discussão a gente conseguiu, junto com a própria UNC, né, e os estudantes que tiveram problema com o último edital conseguiram ser atendidos também, mas Nessa conversa a gente conversou bastante sobre a importância de ter a modalidade auxílio emergência regulamentada. E depois disso tudo acontecer, a gente teve outra reunião com o Fernando e, principalmente por questões jurídicas, ele passou que não seria de imediato aprovada a portaria, né, que regulamenta o auxílio emergência, e apresentou uma série de dificuldades. E eu queria apresentar para você, nesse espaço, essa questão, porque ela hoje existe, hoje na resolução do Consume, né, na resolução 88 do Consume, existe essa modalidade, mas ela, assim como várias outras modalidades, é muito mal elaborada por essa resolução e deixa margem a muita coisa e não tem delimitado qual é a função do auxílio emergencial. Porém, tem estudantes que têm essa necessidade. Estudantes que depois que passam o prazo de inscrição do edital e têm mudanças econômicas, mudanças na sua condição socioeconômica e passam a necessitar de bolsa, precisam ter essa modalidade. E aí queria trazer para cá essa discussão, ver como esse conselho consegue avançar nisso e ressaltar a necessidade que tem o lançamento dessa portaria. A necessidade para os estudantes que precisam dessa modalidade, mas também ressaltar a necessidade de que, como isso seria um avanço também para a equipe da PROAP, né? Porque hoje, sendo que não existe regulamentação nenhuma, é muito mais difícil de conseguir avançar nem conseguir delimitar os critérios desse auxílio. Então, deixar esse informe aí. E espero que a gente consiga, né, se propor a contribuir aí com esse conselho a construir essa portaria do auxílio emergencial o mais rápido possível.
Bom, antes de passar a palavra aos conselheiros, acho que na verdade é muito interessante. Tati, se você puder esperar só um segundo.
Sim, sim.
Que na verdade houve essa reinversão dos pontos de cálculo, o Cadu está trazendo para cá, em nome do DCE, uma questão para a comissão, a questão do auxílio emergencial. Que a gente, inclusive, seria importante, né, quer dizer, a gente ter essa conversa com a equipe de bolsas, por isso peço para a Tati ficar só mais alguns minutos. Que o que a gente conversou, eu expliquei isso para o DCE, é que sim, né, seria interessante fazer uma portaria para regulamentar o auxílio enquanto não se modifica a resolução. Tá? E o que é que acontece? A resolução 88, você teve que apresentar a resolução, por favor, ela no seu artigo 16, ela prevê, né, como uma das modalidades de auxílio, o auxílio emergencial. Na verdade, a resolução é um pouco ambígua, porque ao mesmo tempo que ela fala que o auxílio emergencial é uma modalidade de bolsa barra auxílio, quando ela fala do auxílio emergencial, ela prevê a concessão de bolsa permanência, auxílio moradia, auxílio alimentação como emergenciais. Né? Então, na verdade, cria uma categoria híbrida, né? Digamos assim, tem a permanência pura e a permanência emergencial. Né? Enfim, isso talvez precisasse fazer parte de uma revisão da resolução que a aperfeiçoasse, né, do ponto de vista técnico. Seja como for, a gente vai, né, criar um GT para pensar a revisão da resolução. A gente sabe que o trâmite de uma resolução no Consume é demorado, né? Quer dizer, então, mesmo que a gente primeiro discuta aqui, aprove e consiga jogar direto para o ordem do dia, né, isso vai levar algum tempo. Né? Acho que não sei se a gente conseguiria, por exemplo, ainda esse ano mudar a resolução, possivelmente espere para o ano que vem, então é um processo demorado. Enquanto isso não acontece, seria interessante que existisse uma portaria. A gente, na última conversa que teve, a equipe se propôs a discutir junto uma portaria um pouco mais elaborada do que aquela que a gente tinha pensado, que a gente chegou a pensar, eu tive uma conversa com os estudantes, pensar um modelo de portaria, enfim. Mas a gente tinha uma situação, de fato, né, mais urgente, que eram alguns auxílios já solicitados, então a gente acabou concedendo só com base na resolução, sem a portaria, mas a ideia de que teria que haver a portaria ficou. E o pessoal de bolsa lógica topa fazer, mas tem que ser uma portaria mais bem elaborada, etc., e a gente quer participar da elaboração dessa portaria. Então, isso é algo que a gente poderia fazer quando acabasse esse processo desse edital, ou seja, em julho. em julho, a gente poderia discutir, talvez, para agosto estar soltando a portaria, a gente pode trazer aqui para essa comissão, então acho que dá para fazer isso. Né? Então, na verdade, acho que o objetivo do Cadu, né, em nome do DC, era trazer essa questão, né, chamar a atenção para esse conselho, da importância de ter alguma posição em relação ao auxílio emergencial, porque acabou ficando uma figura que vamos dizer, ela difere muito do processo habitual da PROAB, da sessão de bolsas, que é, tem um edital no ano, né, e nesse edital são concedidas todas as bolsas. Né, então, o auxílio emergencial, pela sua própria natureza, ele supõe uma espécie de fluxo contínuo. Né, porque se é uma situação emergencial, não pode ser uma coisa que você vai entrar no edital, esperar 4 meses e assim por diante. Né, então, seria para casos extremos, né, em função de algum fato recente, inesperado. Né, então, por exemplo, você tem uma família, o pai que é, né, a principal fonte de sustento, por exemplo, ele perde o emprego e aí a situação muda inteiramente naquela família. Então, você tem uma situação pontual, né, que faria jus ao auxílio emergencial. Né? Então, isso teria que estar, de alguma maneira, regulamentado, a portaria faria isso. O artigo 16 está aqui. Né? Então, o auxílio emergencial consiste em subvenção financeira com periodicidade de desembolso mensal por tempo determinado, ou seja, por um tempo a princípio curto, né, destinado aos casos excepcionais de vulnerabilidade e risco social. O estudante poderá solicitar a inclusão na bolsa tal, 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 mesmo não havendo edital de inscrições. Né, isso caracteriza o fluxo contínuo. E aí, o parágrafo segundo é que, a princípio, amarra alguma regulamentação posterior, né, porque ele diz as situações que caracterizam o auxílio emergencial deverão ser definidas pela equipe multiprofissional de saúde, serviço social, etc. Né. Então, precisaria dessa definição. Então, a portaria teria esse objetivo. Né. Mas, enfim, né, de qualquer maneira, a gente, né, também, em tese, pode analisar, né, a equipe pode analisar os casos mesmo sem ter a portaria. Então, na verdade, são três situações diferentes. Uma análise só com base na resolução, sem a portaria, fazendo a interpretação que, né, for o caso, segundo a sessão, né, respeitando o que está no texto legal, uma vez que haja a portaria, e numa revisão da resolução, uma resolução nova que já ela própria deixe claro o que é o auxílio emergencial, que eu acho que é o ideal. Enfim, então eu abro a palavra para quem quiser se manifestar sobre esse assunto.
Alguns editais, né, regulares, de tal maneira que a pessoa possa solicitar, talvez seja um jeito de resolver como foi feito no ano passado, não sei. Ou seja, se a pessoa ficar 2 meses ou 3 numa situação emergencial, né, pode ser eu também nessa situação. Né? Então, se tem editais regulares para isso, será que não resolve? Se já 3 vezes por ano, não sei.
Assim, a própria resolução diz que o auxílio emergencial não precisa de um edital, ele pode ser solicitado a qualquer momento. É, a questão nossa.
Mas por não ser os critérios para poder atribuir a bolsa a pessoa que está solicitando.
Sim, por isso que a gente precisa da documentação.
Porque no edital não tem, geralmente o edital com os seus critérios.
Mas a portaria faria isso.
A portaria faria isso.
Portaria, a proposta era justamente, no texto da portaria, o artigo principal diria que é preciso que tenha acontecido um fato recente, excepcional e inesperado para que se caracterize a situação. Essa era a ideia, amarrar um fato recente, que poderia ser, vamos dizer, o falecimento de alguém da família, a perda de um emprego, né? Quer dizer, um acidente, uma situação. Né? Porque veja, situação de alta vulnerabilidade, muitos alunos nossos têm como uma situação de base, que não é excepcional. E aí esses são direcionados para o mesmo edital, não há o que fazer, mas a gente tem que atender a todos de maneira igualitária e, portanto, a gente precisa submeter um edital e esse edital leva um tempo, né, para que seja feita toda a análise, etc, etc. Então, realmente, no quadro que a gente tem, né, o emergencial teria que ser para situações excepcionais. Me parece que a gente tem que caminhar nesse sentido, a gente precisa de uma regulamentação que explicite isso, né, uma portaria, e a gente precisa estabelecer um fluxo nosso para lidar com isso, que a grande verdade é que a gente não tem conseguido, aí também por limitações de equipe, né, a quantidade de pessoas, então, por exemplo, para cumprir o cronograma do edital que estava vigente, né, elas estavam trabalhando full time no edital, então não poderiam parar para fazer análise de uma situação excepcional. Então tem uma série de fatores que a gente precisa levar em conta, mas eu acho que precisa da regulamentação e a gente precisa ter, estabelecendo de nós um fluxo para chegou o pedido de auxílio emergencial, como é que nós procedemos de maneira a atendê-lo com brevidade, porque se não for com brevidade, descaracteriza.
Sendo bem objetivo, né, pragmático, respeito a isso, é algo muito urgente. Então, para entrar na pauta da próxima reunião, que é dia 10 de julho, é isso a reunião? 3 de julho? Então a gente precisa. 3
de segunda. Acho que é 6. 6 de julho.
Dia 6.
Então, para entrar na pauta 6 de julho, eu proponho, apesar disso não estar na pauta agora, eu proponho que a gente forme um GT aqui hoje, para a gente começar a escrever essa portaria, porque é importante ser interseccional, né, ter colaboração de outras pessoas, não só ficar a cargo do ato, mas ter alunos, representantes, docentes, e a gente trazer já, colocar na pauta de julho, seguido a ordem, óbvio, né, porque tem outras pautas que vão ficar para lá, para julho, e a gente já volta essa portaria em julho. Então, essa é a proposta que eu faço. Para a gente já começar a pensar na elaboração dessa portaria, para já voltar na próxima reunião.
O que você acha? Você acha viável? A gente já tem uma primeira hipótese mais simples. Né? Mas...
Não, assim, eu acho muito importante a questão que o professor colocou. A questão que o professor colocou é de a gente entender a diferença, né, de qual é o porquê da necessidade do auxílio emergência e por que ele não cabe dentro do auxílio. Porque, assim, apesar do edital de bolsas ele ter, ele atender a muitos estudantes e garantir esses estudantes a permanência, existem casos que ele tem um tempo demorado. Né? Por exemplo, esse último edital ele já está aberto há quase 4 meses, o processo de início do edital e do término do edital. E assim, a coisa do emprego, a gente está num momento de crise econômica, então o desemprego tem acontecido muito. E assim, uma família tem uma condição e outra família tem outra condição. Algumas famílias não têm condição de ser no emprego, esperar 4 meses, né, ou esperar sair dessa situação e manter um estudante na universidade. Né? Então essa é a necessidade do auxílio. E outra coisa que eu queria falar, assim, que às vezes parece, né, mas já tem resolução, a resolução abre para o ato poder poder avaliar como fazer o auxílio emergência, então nós estaríamos de uma portaria. Mas assim, a gente está numa fase que o corte de direitos tem sido cada vez menor. E a gente tem uma gestão da PROAP hoje que se propõe a avaliar o auxílio emergência, mas a gente não sabe como vai ser isso daqui para frente. Então é muito importante esses esforços que a gente tem feito para avançar cada vez mais no sentido de legislar esse tipo de auxílio. E assim, em conversa com o nosso amado, ele disse, né, que se entrar outro proveitor pode lançar uma portaria que legitima essa, mas já é um avanço. Para quem não tem nada, tem alguma coisa já mais que o dobro. E para além disso, colocar essa pauta na discussão também do consumo, né, colocar essa portaria já ser um embrião para como essa questão do auxílio emergencial vai ser tratada na resolução, na revisão da resolução para o consumo também. E a gente conseguir avançar cada vez mais, porque né, a gente tem esse ano na direção da reitoria, as coisas não estão tão fáceis, a paridade está, né, em discussão ainda, e a gente não sabe como vai ser o ano que vem. E dependendo do projeto político que vencer as eleições da reitoria, a própria tem o risco de existir ou não. É uma realidade. Então a gente precisa avançar o quanto mais a gente conseguir na questão da política afirmativa e dos auxílios aos estudantes com vulnerabilidade. Então acho que a gente tem conseguido dar um passo grande colocando esse tipo de discussão nessa comissão.
Eu concordo com o Cadu, eu concordo com o Raí. E assim, eu acho também que as emergências não podem concorrer umas com as outras, né? Não dá para concorrer como se fosse um processo tradicional, porque isso seria muito perverso mesmo. É, eu acho que a gente tem mesmo que tentar regulamentar o quanto antes, de uma forma, né, clara, muito bem embasada, e eu acho que aqui a gente tem cabeças suficientes para poder dar esse passo, como o Cadu falou.
Eu acho que temos uma proposta de encaminhamento, temos. Né? Constituir uma equipe que, junto com a própria equipe de bolsas, pense, né, quem que gostaria de participar dessa discussão. Que virá para cá, né? Quer dizer, a discussão ela acontecerá aqui, mas haveria, né, acho que o GT faria uma primeira proposta. Acho que os representantes de CENS e a equipe de bolsas, né? E eu acompanho também de perto esse.
Então quem é?
Raí, Lauriele, o Cadu pelo DCE. Então, a gente passa a conversar com vocês então para montar. A gente já tem até uma primeira versão que eu fiz, né, que o pessoal acha que tem que ser um pouco mais complexo, um pouco mais bem elaborado, e a gente pode tomar como ponto de partida e seguir adiante. Tudo bem, gente, com relação a esse ponto? Bom, então voltamos ao antigo segundo ponto, que eu terceiro, que é a resolução dos refugiados, né, que acho que é usando a interface já. É a versão com as modificações, né? Você quer falar primeiro, Adriano, sobre a resolução?
Não sei o que você está
achando. Talvez para começar a conversa seja interessante, até porque era o Lantz que estava na última vez, talvez você possa falar um pouco sobre a ideia geral, para a gente retomar o assunto.
Boa tarde para todos, né? Boa tarde. Boa tarde, um prazer aqui, se eu ainda não conheço, não me havia falado de ajuda. E eu faço parte da Carta do Sérgio Verde Melo, que eu acho que seja junto com os professores José Blanes, o professor Gilberto Rodrigues e a professora Júlia Bertini. E é desde do primeiro ano, né, que a cátedra foi implementada aqui na universidade, em 2014, nós temos como pauta esse projeto de inclusão de alunos refugiados nas nossas atividades dos bacharelados interdisciplinares, Então, é um projeto que vem sendo amadurecido, né, ao longo desse tempo, e finalmente agora ele está apresentado nessa última versão que foi enviada a vocês. E temos como modelo algumas outras universidades federais, públicas e particulares também, que oferecem, né, esse tipo de convênio, vamos dizer assim, para alunos que são refugiados ou solicitantes de refúgio. Então, nós tivemos uma ajuda muito grande para a formação dessa resolução da Universidade Federal de São Carlos, que já tem uma prática com a inclusão dos refugiados em seus cursos, alguns, né, que eles oferecem, que eles ofertam, e a Católica de Santos também, que já tem uma experiência bastante positiva com isso. Não sei se você quer que realmente alguma...
Não, tudo bem, acho que a gente pode passar então para
a leitura. A leitura, né, acho que é mais fácil.
Fica mais objetivo.
Obrigada.
Obrigado, Adriana. Na verdade, a gente já discutiu essa resolução aqui na última sessão. Então, a ideia é ver, sobretudo, os pontos que estão marcados em amarelo, que são as mudanças, né, que foram introduzidas. Então, logo no artigo 1º, vocês devem se lembrar que a gente, a princípio, a proposta inicial era uma vaga por curso. Aqui, houve quem propusesse, poxa, não é tão pouco, a gente até calculou a porcentagem, né, em relação ao total de alunos. Pensamos em propor 3, acabamos chegando à conclusão de que a proposta de 2 vagas seria suficiente no primeiro momento, como um projeto ainda bem incipiente, né, um início cauteloso dessa ação, para testar e depois eventualmente ampliar. Então seriam 2 vagas por curso, que daria 12 alunos, né, que no universo total é, a gente calcula...
1%.
Então, essa seria uma das mudanças. Né? A segunda mudança seria no artigo 2º, né? Então, sobre a função dessa comissão especial para refugiados. Né, que incluiria, então, responder a consultas ou decidir sobre os assuntos mencionados nos artigos que vão ser mencionados abaixo, podendo liderar também sobre casos omissos não previstos nessa resolução. Acho que tudo bem também, né, a gente falou sobre a comissão na última reunião, né, sobre a necessidade de que haja essa comissão. Aí vem a caracterização do refugiado, acho que o Gomes explicou, né, mais ou menos os marcos legais, né, que serve de baliza para compreender a situação do refugiado, né, a função de CONARE. Aí teria um processo seletivo, né, que acho que é um ponto que a gente tinha ficado um pouco indefinido, né, porque a gente tinha aquela questão da vulnerabilidade econômica, né, que a gente pode ter refugiados com vulnerabilidade, sem vulnerabilidade.
A gente vai alterar com essa parte, né, da vulnerabilidade.
Isso, a gente tinha pensado em alterar.
Pediu, né? Ficou para alterar, né?
Na verdade, só que o Brandes ele tinha proposto uma alteração e a gente, até discutindo com a Prograde, achou que não estava muito claro, então falando, vamos deixar para discutir de novo na comissão, tentar resgatar um pouco a discussão da última sessão e ver se a gente consegue estabelecer aqui um texto que seja claro o suficiente sobre essa questão. Eu vou ler então o artigo 6º. Para a gente ver se, como é que a gente poderia configurá-lo. Né? Inclusive, uma pessoa da Prograde tinha ficado de participar. Tentar ver se. Então, os candidatos às vagas reservadas para os refugiados e solicitantes de refúgio participarão do processo seletivo em igualdade de condições com os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação do peso das provas e aos critérios de aprovação, conforme regulamento do Enem, do SISU e do nosso edital de ingresso nos bacharelados. Tá? Então, a princípio, o canal de entrada, né, o processo é o mesmo. Só que aí, parágrafo 1º, a nota mínima que será cadastrada no SISU, do MEC, para efeito de classificação de ingresso no FGC, será especificada no edital de ingresso, tendo em vista as necessidades do público-alvo. Então, ou seja, seria estabelecido um critério, né, uma nota mínima diferente da nota
da mata mínima geral, né, para justamente possibilitar a entrada dos refugiados. E aí, parágrafo segundo, os candidatos para obter a nota mínima em qualquer dos eixos serão excluídos do processo seletivo, ainda que a nota final obtida seja superior à de outros candidatos convocados. A gente tinha considerado que a gente não está levando em conta, né, no processo seletivo a questão da vulnerabilidade econômica.
Foi outra coisa.
Então, essa resolução, assim, na minha concepção, não dá para passar, ser aprovada com essa frase, seleção igualdade de condições. Eu vou dizer por quê, que eu expliquei para o Blanes. Eu trabalho com refugiados no hospital, um hospital que eu trabalho, que recebe mais de 35 nações, desde o Sri Lanka, a pessoas da África, sírios, e a gente tem um perfil socioeconômico dessas pessoas que a gente atende no hospital, que é público. E não tem como comparar os imigrantes sírios, por exemplo, com os haitianos. Eles entram de método legal para o Brasil, eles já são acolhidos pela comunidade muçulmana, fora que a questão étnico-racial difere muito dentro da questão dos refugiados. Aqui no Brasil, ele é extremamente racista. Quando chega um refugiado, por mais que ele tenha curso de engenharia, tenha graduação, seja um cara que com instrução, e ele é negro, ele sofre grandes preconceitos e ataques. A gente está tendo casos de xenofobias gigantes no sul do país. Então, quando você coloca igualdade de condições, a reserva de vagas é minúscula, a gente vai colocar o que aqui? Refugiados brancos com boas condições. Porque ele tem a credencial de refugiado, como todos os filhos têm, não só filhos, de diversos locais, e ele tem mais oportunidades, como a gente acontece aqui na UFABC. Como uma universidade que tem 50% de cotas, não estou dizendo para ter cotas ali, não vai ver a questão interseccional, que é a questão socioeconômica. Então, assim, como os refugiados são cadastrados, e os refugiados de extrema vulnerabilidade, que estão morando na periferia de Itaquera, que estão morando na periferia da Zona Sul, ou estão em casa de acolhida, eles têm um cadastro e têm assistentes sociais e tem como você ter uma avaliação socioeconômica. Então, se nós começarmos dessa forma aqui, nós vamos começar excluindo os excluídos. Está entendendo? Então, assim, eu já tinha falado com o Lênis na outra votação que, assim, pelo menos na minha concepção, não dá para passar dessa forma. Então, acho que a gente tem que redigir um texto aonde aclope a questão socioeconômica, a questão da vulnerabilidade. Caso contrário, vai ficar prejudicado todo o edital restante. Por mais que tenha nota de lei, ENEM não avalia questões socioeconômicas, né? Apesar de ser já um filtro.
Eu acho que sim. Na verdade, o Blanc, ele propôs um parágrafo que tratasse disso, mas não ficou suficientemente claro. Assim, né? Então, na verdade, diante disso, eu falei, então talvez a gente possa tentar redigir esse texto na própria comissão. Né? Resgatar um pouco da discussão da última sessão. Você quer falar, Blanc?
Então, quem realmente está conduzindo todo esse processo é o próprio Blanes. Eu estou aqui hoje dando um apoio, porque ele está no momento real que ele não pode se ausentar. Eu conversei com ele hoje pela manhã e, de fato, né, como o professor Fernando está colocando, a gente tem aqui um parágrafo que foi suprimido porque entendeu-se que ele pode ser melhor redigido, mas que versava sobre as condições socioeconômicas. Eu compreendo o que você está dizendo, a gente convive também com essa realidade, né, do refúgio no Brasil. A questão é que os haitianos, eles não recebem o status de refugiados, mas eles têm um protocolo, eles solicitam, só que eles não serão refugiados, eles estão dentro de uma outra entrada aqui no Brasil, que é o visto humanitário. Agora, nós temos outros refugiados de países africanos que, no caso, poderiam sofrer essa implicação que você está trazendo, né? Então, eu acho que é válida a reflexão. O que o Blanes me passou é que existe um imponderável, que é a questão do Enem, e que a gente tem pouquíssima governabilidade sobre isso, pelo que ele me passou hoje de manhã. Então, eu não sei até que ponto a gente redigir alguma questão específica aqui iria contrapor as regulamentações da própria universidade. E eu não sei, sinceramente.
Bom, só antes de passar a palavra para o Raí, acho que com relação às implicações para a universidade, isso tem que ser aprovado pelo Consume. Então, o Consume certamente vai avaliar essa questão de
Então, mas a gente quer enviar um documento que possa ser aprovado.
Não, sem dúvida, sem dúvida. Então, se a gente quiser procurar algo mais rápido, a gente achar que pode, né? Acho que...
Então, essa questão do Enem, ela não tem nada a ver com a questão da socioeconômica. Porque é o seguinte, a questão socioeconômica, ela vai ser avaliada na hora da matrícula. Está sendo formada até uma comissão de matrícula aí. A pessoa passou pelo Enem. No Enem, não entra o critério socioeconômico. Aí, ela passou no Enem, ela tem a nota de corte lá, que consegue entrar na UFABC. Dentro dessa nota de corte, você vai ter a questão da hora do SISU, que é uma coisa à parte do Enem, que não tem nada a ver com o Enem, a questão socioeconômica. Renda até tanto, ou outros critérios que podem ser melhor delimitados depois. Mas é importante, pelo menos, ter alguma coisa citando essa questão dos critérios socioeconômicos. Porque uma coisa é o Enem, outra coisa é a pessoa efetuar a matrícula aqui, baseada nas questões socioeconômicas, que vai ser verificada pela universidade. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, nós colocarmos na resolução a questão socioeconômica, isso não vai entrar em conflito com o Enem, de forma alguma. É como acontece hoje, por exemplo, eu entrei com questões socioeconômicas. É só comprovar isso aqui na universidade.
Então, você pode fazer uma outra pergunta? Os artigos seguintes que vão informar que existe, né, a questão da homologação das matrículas mediante esse conselho, agora eu esqueci o nome. Tem um conselho da universidade que faz a homologação de matrículas?
Mas é
que
há, né?
É. E aí sim, ele entenderia a questão socioeconômica como uma questão preponderante. E também esse grupo que vai ser criado, que regulamenta, né, a Comissão Especial para Refugiados, que teria alguém ligado também, mais especificamente à temática, alguém da CAPES, ou um professor, sei lá, que tivesse envolvimento na causa. Então, isso será que não poderia já, de alguma forma, resolver essa questão?
Não, a partir do momento que você coloca ali, ó, processo seletivo e igualdade de condições, você já está dizendo que não tem critério socioeconômico. O fato de eu ser refugiado simplesmente é o suficiente. Aí vai ficar o critério pessoal. E a gente deixar com o critério pessoal é muito complexo. É o que foi o Cadu falou. A gente precisa ter isso em papel, dizendo que não é igualdade de condições, que vai ser avaliado as questões socioeconômicas pela comissão, por exemplo. Estou citando, sugerindo ali, ó. E solicitantes de refúgio participarão do processo seletivo, que será avaliado as questões de vulnerabilidade e socioeconômica pela comissão de matrícula, no exemplo de dano. Isso já resolve, não dá brecha. A gente tem corporativismo, gente, em todas as esferas, entendeu? Será que não pode ocorrer isso? A gente tem que pensar que amanhã a gente não está aqui. A gente pode ser progressista, mas podemos não estar aqui. E amanhã pode estar outras pessoas. Então tem que ficar tudo no papel, nada além do papel fica no imaginário. O imaginário, ele é alterado a qualquer momento, de acordo com a concepção de cada pessoa.
O Silas tinha pedido primeiro a palavra, depois a Cláudia, depois o senhor Jajá, é isso?
Bem, eu imagino assim, eu lembro, eu acho que tudo isso é interpretativo, né? Não sei se abre margem para a interpretação mesmo. Mas ele é um texto que ele segue em cada base do processo seletivo. E nesse artigo 6º, em específico, ele está tratando do processo seletivo Exame Nacional do Ensino Médio, o SISU. E o que já foi dito é que não há governabilidade nossa aqui enquanto Comissão de Políticas Afirmativas falar algo, determinar algo sobre o Exame Nacional do Ensino Médio. Então, assim, a igualdade de condições... tudo bem, ela pode até ser suprimida, mas o que está se dizendo é que até o ponto do SISU não há como se alterar a regra socioeconômica, não dá para incluir alguma regra socioeconômica. E a partir dos demais, do parágrafo 1º, parágrafo 2º, ou até dessa da formação dessa comissão de homologação de matrículas ou a comissão de refugiados, aí sim eu também tenho esse entendimento. E aí sim que vai se determinar, se podem se determinar as regras. Isso pode estar escrito nessa resolução, e aí fica a sugestão de encaminhar uma sugestão de texto para ser colocado nessa ou na portaria de informação da comissão. Mas eu entendo que, nesse caso, a igualdade de condições ela versa apenas sobre o Enem. Ela não versa sobre nenhuma outra política.
A parte final, e do edital, no final, a parte C, e do edital.
E do edital de ingresso. Dos bacharelados interdisciplinares.
O edital de ingresso é nosso.
É nosso. Eu queria só uma parte, eu posso só?
Alguém?
Ela é da graduação.
Eu sou da comissão de homologação de matrículas. Faço parte da graduação. Eu estou pegando o bonde de andando. Eu vim aqui, a Rosana solicitou que eu viesse para dar alguns eventuais esclarecimentos. O Raim, que foi a pessoa que fez essa resolução e não pôde vir, teve um problema sério. Eu vou fazer um breve histórico, não sei se já foi feito. Foi feito todo um estudo para fazer essa proposta de resolução. E o estudo foi feito lá dentro do setor da divisão do Rail, né? E aí chegou nesse ponto aqui. Como que é feito o SISU? Vou falar brevemente. O aluno ele faz o Enem, todo mundo faz o Enem. Todo candidato faz o Enem. Aí o SISU ele abre para a gente instituição, mais ou menos em outubro, onde a gente tem um acesso para colocar todas as vagas que a instituição está oferecendo. E aí a gente pode também colocar para cada modalidade de concorrência. Tá? Existe a lei federal que nos obriga a ter 50% de cotas, aquela lei que a gente não pode fugir. Por isso, olha, eu confesso que eu nem li isso aqui ainda, mas eu acredito que essa uma vaga para cada curso sairá da ampla concorrência, porque a gente não pode tirar nenhuma vaga, modificar nenhuma vaga desses 50% que a lei federal nos obriga. Então, eu acredito que saia da concorrência, assim como eu estou percebendo. Então, a gente tem autonomia de colocar uma categoria, a categoria que a gente quiser, a modalidade de concorrência que a gente quiser, lá dentro da plataforma do SISU, daquele programa, né? Então, a gente pode colocar uma vaga para refugiados, aí se vocês quiserem que tenha que comprovar renda, já está o e-mail salário mínimo, sei lá qual que é a renda, né? Falei o e-mail salário mínimo, que é a renda da lei de cotas que tem da lei federal. A gente tem condições de colocar isso lá. Ou só refugiados, ou refugiado com não sei o quê, ou refugiado. A gente pode colocar até quem mora em Santo André, se a gente quiser. A gente tem esse lugar que a gente coloca lá e tem um lugar que a gente pode explicar, colocar documentação comprobatória, que comprova aquela categoria, modalidade de concorrência que a gente está oferecendo, essa uma vaga. O candidato, quando ele vai optar pela UFBC, ele verifica todas as modalidades de concorrência, inclusive essa. Então, a partir do momento que ele se inscreve para essa modalidade de concorrência, ele já tem que saber que ele tem que comprovar de alguma forma. Ou apenas comprovar que é um refugiado, que eu não sei como, aí não é minha competência. Ou provar que além de ser refugiado, ele tem a renda, ele tem. Então, assim, aí dá para colocar lá. O que você quiser colocar lá, como eu falei, se quiser colocar morador de Santo André, tem lugar, tem. Tem instituição que tem vaga reservada para região. Por exemplo, o FRN tem um curso de medicina que tem uma reserva de vagas para quem mora na região do Seridó. Tem uma quantidade de vagas reservadas. Então, a gente tem essa condição de colocar no sistema do SISU, mas, claro, tem que ter sido aprovado em edital, e esse edital tem que ser aprovado antes de abrir esse sistema, né? Então, vai estar no edital de ingresso essa vaga, já pré-determinada, caso seja aprovada essa resolução, aí passa pelo CONCEP, CG, CONCEP, tudo aquilo. E aí, quando abrir o portal lá em outubro, a gente tem condições de colocar a reserva da vaga lá. Tudo bem? Ficou mais ou menos claro?
Ficou, e eu aproveito para agradecer você, Renata, por ter vindo.
Eu acho que eu nem gostar nenhum.
Foi bastante esclarecedora a sua explicação, acho que isso ajuda bastante. Mas eu tenho uma ponderação em relação ao fato que o refugiado ele busca um lar novo, né? Independentemente da renda, ele tem uma aspiração de reconstruir a vida dele. Então, não sei se é interessante fechar a porta da universidade, mesmo se ele tem uma família que tem uma condição melhor.
No ponto de vista, a gente tem que ver o vigiado de qualquer lugar do mundo, de qualquer tipo de perseguição que possa ter. Né? Que não só miséria, que pode ser guerra, pode ser homofobia, pode ser qualquer. Né? E a pessoa tem o direito de querer reconstruir do melhor jeito e fundar, montar uma família, ou continuar os estudos de ensino superior que ele tinha começado do outro lado do mundo. Né? Então, eu não sei se não cabe ter dentro dessa reserva de vaga duas modalidades, como existe 50% para ensino público, e dentro desse 50% tem várias modalidades lá. Então, não sei se não cabe, talvez aumentar o número de vagas e deixar uma reserva de vaga para condição de vulnerabilidade socioeconômica.
Acho que o próximo é o Cadu, né? O Benício Popular. Só antes de passar a palavra, Cadu, eu acho que de fato faz sentido. Como a gente aumentou de 6 para 12, a gente poderia aproveitar justamente esse aumento. Apesar de ser um número tão pequeno de vagas, talvez fosse um caminho mais, inclusive mais fácil para a gente solucionar esse dilema que a gente está enfrentando aqui.
Saindo das vagas de ampla concorrência, não tem problema.
Mas essa era a ideia, né, desde o princípio.
Se fosse o nome
Jean.
Jean? Exato. Então, minha fala ia ser bem no sentido que o professor disse, assim, né? No sentido mais de talvez a gente pudesse dividir. Eu acho que, assim, primeiro é muito. Eu não fazia. O professor, o Costa Matos, na última reunião, né, ele comentou com a gente sobre as vagas para os refugiados, mas antes disso não tinha tido nenhum contato e acho que é um avanço gigantesco, assim, a gente está passando por um momento internacional, né? De crise de refugiados gigante e o Brasil não tem ficado longe, né, desse problema. Aqui em Santo André mesmo, o número de refugiados haitianos, imigrantes ilegais tem aumentado cada vez mais. O Tinga tem um bairro, que, né, tem uma parte de Tinga que é constituída só por moradores haitianos, e você vai lá e assim. É uma experiência muito diferente, porque você só vê pessoas falando na língua nativa deles, você não vê. É muito diferente, então é muito, muito louvável que a gente tenha conseguido avançar nesse sentido também. Mas eu acho que não dá para a gente deixar os avanços que a gente já teve até hoje. Os 50% de cota na UFABC, a primeira universidade federal a ter metade dos seus alunos em crescimento de cota, foi um dos avanços mais protuberantes que já se teve no ensino superior no país. Eu acho que quando a gente for avaliar os refugiados, a gente não pode avaliar por um ponto de vista diferente desse. Porque existe essa questão, a questão do recorte socioeconômico, a questão do recorte racial ainda continua existindo dentro dessa categoria. Então eu acho que essa proposta do professor contempla bem, a gente não pede ninguém de entrar na universidade, mas a gente coloca um edital que seja não a pé de igualdade, mas a pé de equidade, que é o que a gente necessita dentro da universidade. Então eu acho que assim, na proposta de como está escrito, eu acho que trocar igualdade por equidade talvez resolva. E aí a gente fazer essa parte de que 50% do digital vai ser para a pessoa com vulnerabilidade. E aí a gente pode, né, discutir isso melhor, como vai ficar escrito. E aí muito obrigado por ter, né, que a gente não conseguiria saber se daria ou não sem a Prograd de ajudar, mas acho que pelo informe que foi dado, a gente pode sim. Eu acho que a proposta é nesse sentido.
Acho que a Adriana queria comentar. Não, achei que você tinha levantado a mão. Não, acho que a gente tem uma proposta de encaminhamento para essa questão, né? Que talvez seja mais fácil de equacionar aqui no texto, né? Então, uma primeira seria: participarão do processo seletivo em condições equitativas, para substituir o conceito de igualdade por equidade. Ou então, participarão do processo seletivo. Como é que a gente pode.
No que se refere. Minha proposta é suprimir mesmo, sabe por quê? Porque você colocar equitativo, você teria que justificar o que seria esse equitativo. Entendeu? Porque você pode trabalhar com a equidade em diversas esferas. Né? Então, assim. E se a gente vai ter, como ele mencionou, então se ele, como ele mencionou, assim, ó, só para responder ele, o parágrafo 6, ele termina na palavra do ABC. Então, como você tem a palavra ele no edital, você está falando do edital do ABC, que vai além do SISU e do Enem. Então, na lei não trata somente do SISU e Enem. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as escritas, porque isso pode nos cair desse lado. Então, o que acontece? A gente pode criar um parágrafo ou acrescentar mais para frente essa questão mais detalhadamente, porque tem que transformar esse parágrafo. Então, minha proposta é supressão mesmo, tirar a palavra os candidatos, as vagas reservadas para os refugiados e solicitantes de refúgio participarão do processo seletivo. Vírgula, no que se refere ao conteúdo das provas, avaliação, peso das provas, critérios e assim vai. E depois a gente pode criar um inciso, um terceiro, falando sobre isso. Acho que fica mais fácil do que a gente ter que alterar um texto que dá uma maior complexidade.
Só precisaria ajustar um pouquinho do ponto de vista do português mesmo.
É de concordância.
Participarão do processo seletivo através das provas, da avaliação, etc., do Enem, do SISU e do edital. Ou seja, isso. Se submeterão a essas três.
Isso. Aí coloca o inciso terceiro e falando sobre essa questão.
Aí parágrafo primeiro. Esse parágrafo primeiro é uma dúvida que eu tenho, que eu acho que a Renata pode satisfazer. A partir do momento que a gente tem uma caixinha para refugiados, a gente não precisa ter uma nota mínima, né? Não precisa.
Agora não tenho certeza, mas eu acho que a nota mínima ela é colocada antes de tudo. Então a nota mínima serve para todos. Mas ó, a nota mínima é pequena, é baixa. Tá? É 450 para as áreas de conhecimento e 500 para a redação. E a gente tem pesos. Peso um pouco maior para PCT, para a área de matemática e área de ciências naturais. E para o BCH, para aquela área de que tem português, né, linguagens, e para a área de humanidades. Mas é bem pouco, acho que é 1,5 só o peso em relação aos outros. Então, a nota é baixa. Por quê? Essa nota é a nota mínima para que qualquer candidato tenha o certificado de ensino médio pelo Enem. Vocês sabem que tem isso? Não sei se todo mundo sabe.
Não
tem.
Não
sei mais, até o passado não tem, né? Mas esse ano não tem. Então não vai ter mais isso. Então, é por isso que a gente colocou essa nota. Porque seria o mínimo aceitável, entre aspas, né, pelo MEC, para que um aluno tenha o ensino médio. Então, a gente colocou essa nota mínima por isso. Tá. Mas não é alto, você percebe que não é alto?
Atende essa nota mínima.
Todo mundo. Não tem ninguém, nenhum aluno da UFABC que tenha menos do que 450 unidades de conhecimento que isso. E sobra lá. Então, tem. Não é uma nota exorbitante, não é uma nota bem aceitável, tá?
Mas no caso desse parágrafo primeiro, qual foi a intenção de vocês? Era poder especificar uma nota mínima menor do que essa?
Não, para poder ter essa nota mínima, explicar que existe uma nota mínima. Ah, que essa nota mínima é cadastrada no SISU.
E ela é especificada no edital de ingresso.
Isso.
Sim.
Ah, tá
sim,
bom. Então, na verdade, é o mesmo texto que...
É o mesmo texto do edital de ingresso, das resoluções para ingresso.
Mesmo. Tanto o parágrafo primeiro como o segundo.
Sim, tá. Porque ninguém entra aqui se não for pelo SISU, que ninguém faz o SISU se não pelo Enem. Tem que ter a nota do Enem para participar do SISU e para ingressar na UFABC, tanto para ingresso normal, aquele ingressante mesmo, como para ingresso de transferência externa também a gente solicita a nota do Enem. Então o Enem é a base de ingresso dos BNs da UFABC.
Tá, então... Talvez a gente pudesse acrescentar aqui um parágrafo terceiro, isso, dizendo 50% das vagas mencionadas no artigo 1º deverão ser concedidas, né, serão concedidas a refugiados ou solicitantes de refúgio que comprovem possuir uma renda máxima de...
Dentro dos critérios socioeconômicos, acho melhor porque o critério socioeconômico ele é estabelecido no edital de ingresso, né? Então a gente precisa colocar aí. Então, dentro dos critérios socioeconômicos,
haver uma referência aos critérios que servem para 50% das cotas.
Poderia colocar uma referência aos mesmos critérios da lei federal e tal. Pode fazer alguma analogia desse tipo, talvez.
Sim. Melhor, pode alterar
o que porque se altera lá a lei.
Não precisa alterar.
Não é mais um e-mail, é, sei lá, um ou é dois.
Não precisa alterar
aqui. Não precisa alterar aqui.
Ótimo, né?
Ou pode até colocar, com base na lei. Ai, eu dou um
pouquinho,
né? Com base na lei federal municipal ou outra que ia vier substituir, para ficar mais.
Escritórios socioeconômicos.
50% das vagas previstas aqui serão destinadas a.
Só tem que ter cuidado, desculpa. Só tem que ter cuidado, porque aquela lei, a lei federal, ela se refere apenas alunos de escola pública. Tem que ter feito escola pública, mas não acho que é o caso aqui.
Não.
Então, pode até falar, com exceção da exigibilidade de ter cursado escola
pública. Mas não seria melhor especificar, no salário mínimo e meio, fazer um texto igual aqui, para mostrar claramente a intenção dessa resolução?
Sim.
Aí não dá para citar.
Agora, a gente vai ter uma. A gente vai ter uma dificuldade adicional, que a Rosana levantou, acho que já na última reunião, né? Que é a comprovação da renda dos refugiados.
Porque eles não vão ter
esse
trabalho formal.
Como é que eles vão conseguir documentação para a família deles no país de origem?
Então, o que acontece? Por isso que eu, em nenhum momento eu falei de salário mínimo, eu falei questão de vulnerabilidade. Né? Porque quem vai comprovar essa vulnerabilidade é as pessoas que estão acolhendo eles. As pessoas, os refugiados que estão em extrema vulnerabilidade, eles têm como comprovar isso, com exceção daqueles que estão na rua, né, que são moradores de rua, porque eles estão vinculados a alguma instituição. Então, assim, a gente não dá para entrar muito profundamente aí nesse texto, porque aí é para provar a reserva de vagas. Então, os critérios para ser usados para analisar a questão da vulnerabilidade vai ser usado no edital de ingresso. Então, aí não há por que a gente querer esmiuçar. Porque aí apenas para provar a questão de reserva de vagas, e eu estou sugerindo lá dentro que deixe claro que dentro desse critério de reserva de vagas vai ser avaliada a questão da vulnerabilidade social.
Então, acho que poderia ser algo assim.
Sim.
50% das vagas serão destinadas a refugiados ou solicitantes de refúgio que estejam em situação de alta vulnerabilidade, a ser comprovada pela comissão, a ser atestada, verificada pela comissão. E aí a comissão vai poder avaliar em função dos fatores.
É, ter antes, né, de fazer o edital, se reunir e ver quais são os critérios.
Sim.
Que poderiam.
Aí tem que fazer o estudo.
Porque assim, precisa ter critério.
Sim.
Porque para o candidato poder se candidatar nessa modalidade, ele tem que ter em mente que ele tem todos aqueles critérios, ele consegue provar todos aqui. Então tem que fazer um critério aqui bonitinho.
Senão... Eu já vou te passar a palavra. Porque aí fica um caso parecido com o das pessoas com deficiência. Tem uma comissão que vai atestar se de fato são pessoas com deficiência ou não.
Sim.
Uma comissão multidisciplinar.
Porque realmente eles não devem ter um.
De refugiados.
Um meio de comprovado, esse trabalho formal, a maioria das vezes, não tem.
Vai ter que aceitar porque as instituições são ligadas a eles de sempre. Você vai se fazer em declarações. Como acontece no próprio hospital, né? Então já chega a declaração da instituição, ou às vezes já vem acompanhado pela instituição. Então a gente vai ter que confiar nas instituições que são regulamentadas.
Assim como indígena, teve uma época que tinha aquelas. Eu não sei como é que chama, o líder ali da comunidade dele. Indígena, poderia testar,
teve
uma época que tinha um negócio
assim. Então, acho que o único problema dessa redação é porque ser refugiado já pode ser considerado uma condição de vulnerabilidade social. Então, isso não resolve o problema, né? Se a gente coloca que 50% das vagas são, é redundante, porque, pois, dependendo de como for avaliado, ser refugiado já é ser vulnerabilidade social. E aí, acho que nesse sentido.
Socioeconômico.
É, talvez a gente colocar socioeconômico ou.
Alta vulnerabilidade.
Alta vulnerabilidade socioeconômica.
Sim, acho que isso resolve o problema, né? Porque só colocar vulnerabilidade não resolveria.
Nem
todos os refugiados
têm vulnerabilidade social.
É, sim, mas toda vulnerabilidade social, sim.
Então, bom, então acho que a gente resolveria isso com esse parágrafo terceiro. Silas.
Oi. Existe uma proposta só para o artigo 6º, para que tanto o SISU quanto o edital de ingresso, então, sejam suprimidos dele e que seja criado um novo artigo, parágrafo, talvez? Um outro parágrafo que diga quais são as regras, então, né, que eles não estariam em igualdade de condições com o restante. Tá? Só para deixar marcado que nem o SISU e nem o edital de ingresso, então, a partir daí, eles não estariam em igualdade de condições.
É que, na verdade, a igualdade de condições...
Né? Entre eles!
Não, então, a igualdade de condições, como está no texto, a gente acha que seria interessante continuar, porque a entrada no Enem é por igualdade de condições. Isso. Agora, daí você faz, ponto, no Enem. Do SISU para baixo é um outro parágrafo. Que daí você fala, no SISU e no edital de ingresso, aí sim, existe 50% de vagas e tudo mais. É só, na verdade, se mantém a igualdade de condições no artigo 6º, que é aplicada no Enem. Senão você já tira essa igualdade de ingressos, inclusive no Enem, que não dá para fazer isso. Mas daí, num outro parágrafo único, ou sei lá, no terceiro parágrafo, coloca SISU e edital de ingressos, que é de nossa governabilidade, aí sim passa a ter 12 vagas, sendo 50% delas são alta vulnerabilidade social, socioeconômica.
Então, o parágrafo é só até o Enem,
até o Enem.
Mantém o texto.
Isso.
E aí, nesse parágrafo terceiro,
aí sim, aí
faz a menção ao SISU e ao...
Que, na verdade, a gente passaria a ser o parágrafo primeiro e os outros dois, que seria o parágrafo primeiro e o segundo, seria o segundo e o terceiro.
Tá. Sim. É que a gente está com o PDF aqui, né? Então, a Rosana não está precisando mexer no texto, não. Assim. Mas estamos anotando para fazer exatamente como... Tá, então acho que com isso a gente equaciona o parágrafo, o artigo 6º, né?
Contendo.
Tá. Vamos então para o 7º. Peraí, o 7º. Volta um pouquinho, Zé, por favor. Candidato aprovado para as vagas reservadas. Eu vou ler o restante que a gente vai ver se está tudo ok, né? Candidato aprovado para as vagas reservadas aos refugiados solicitantes de refúgio ou seu procurador legalmente constituído. Deverá cumprir no ato da matrícula, a título de comprovação do direito ao ingresso para esta afirmação ação afirmativa, os seguintes requisitos. Aí vem, né, então, comprovação da condição de refugiado, reconhecida pelo comitê, e comprovação da escolaridade do ensino médio completo ou seu equivalente. E aí já tem a previsão dos dois parágrafos, né, na ausência de documentação da escolaridade, haverá o CONAR atestar. A comissão especial mencionada no artigo 2º poderá, a seu critério, emitir parecer favorável para que os candidatos aprovados e não classificados na modalidade refugiado solicitante de refúgio continuem concorrendo à vaga na modalidade ampla concorrência. Ah, isso é uma coisa que tem que... Isso é possível?
É possível.
O cara
é possível.
Se colocou naquela caixinha, só que aí você fala, não, você não cabe nessa caixinha e joga para...
Não é assim. É assim, vamos supor que não tenha mais... Ó, deixa eu ver se é isso. É como qual é feito hoje com a... com o PCD.
Isso. Tem como.
Que é assim. O PCD, o que já aconteceu? O candidato, ele se candidatou como PCD porque ele achava que ele era PCD. Ele achava, ele tentou enganar. Não tentou burlar isso. Ele não tinha, acho que era um dedo ou alguma coisa assim. E a comissão que analisa decidiu que aquilo não era a deficiência que fizesse com que ele entrasse com aquela modalidade. Só que não agiu de má fé. Então, nesse caso, a comissão pode dizer, não, então eu vou colocar esse candidato para voltar para a concorrência de ampla concorrência.
Na chamada seguinte.
A partir da semana seguinte, se a nota dele chegar a ser chamado, ele pode ser chamado. Entendeu?
Mas ele não pode ser chamada, não.
Não.
Não, é porque assim,
não tem como, né?
A pontuação do PCD, às vezes você tem 20 vagas, e a pontuação do 20º aqui, ela está muito menor do que está na tua concorrência aí.
Isso.
Então ele volta para a fila.
Ele volta para a fila.
Ele volta para a fila, não quer dizer que vai ser excluído do processo.
E nem que ele vai ser chamado.
Sim, certo.
Só se a nota dele for suficiente para chamar. Agora, a pergunta de leiga, tá? Porque eu não conheço esse assunto de refugiados. Há a mesma possibilidade, nesse caso, por exemplo, o candidato, ele acha que ele é refugiado, mas ele não é? Pode acontecer isso? Se eu estou fazendo uma... Eu não sei, eu entendo, tá? Se o candidato se candidata como refugiado e não é refugiado, seria isso. Mas ele acha que ele é. Ele não está simplesmente querendo pegar a vaga em um candidato refugiado. Tá? Então eu não sei explicar, eu não sei. Se isso é possível, aí esse item do edital é legal, faz sentido. Se isso não for possível, aí não faz sentido, entendeu?
Então, a questão do status de refugiado, que é garantida, né, através do CONAR e também do ACNUR, não tem como a pessoa ficar nessa dúvida, porque ele recebe o status ou não. Só que essa resolução está implicando também a solicitante de refúgio. Solicitação de refúgio qualquer pode fazer. Inclusive os haitianos fazem, só que eles não são... haitiano não é refugiado no Brasil. Não é, todo mundo confunde, mas eles não
mas
são refugiados.
Caso ele
é solicitante, ele mas tem uma resolução, no final aqui dessa redação, existe também a situação de mudança de status, porque a pessoa está solicitando refúgio, mas ela não vai ficar solicitando o dia inteiro, uma hora essa decisão vai ser tomada. Então aí, no caso das pessoas que solicitam refúgio e mudam de status, ou do próprio refugiado, porque pode acontecer do refugiado ser refugiado durante o período da vida e a intenção é que ele até passe a não ser, né? Se a situação do país dele se resolve, enfim. Isso pode acontecer e é até positivo que venha acontecer, é o que a gente torce. Não significa que a gente expulsa a pessoa de novo para o lugar onde ela nasceu. Se ela quiser, ela fica no Brasil. Mas aí ela se legaliza como imigrante, ela não é mais refugiada.
A partir do momento que ela se legalizar, ela deixa de ser refugiada também.
Sim, se a situação de perseguição não existe mais, se ela vive num país, se ela é de origem de um país que vive um conflito no qual se justifica a situação de perseguição, ela é refugiada durante esse período de conflito. Mas o próprio ACNUR, o desejo, né? Claro que a gente sabe que o mundo real não é isso. Mas o desejo é que os conflitos cessem e que as pessoas parem de ter necessidade de ter esse status. Isso pode ocorrer, porque são os angolanos. Agora, o fato da pessoa já residir no Brasil durante um longo tempo, por ter sido refugiada durante esse tempo, não significa que ela agora vai voltar para Angola. Ela entra com um novo pedido de residência no Brasil, que é o pedido de residência legal. Existe no final dessa
artigo 10º,
né, fala da alteração do status do refugiado solicitante. Então, assim, no caso da solicitação, qualquer pessoa pode realmente solicitar. Mas vai chegar um momento onde vai ser definido se essa solicitação é acatada ou não. Aí ela vai mudar de status. E aí tem umas, né, o que a redação está propondo é que se verifiquem esses casos na situação de mudança de status.
Não está um pouco duro o texto, no sentido assim de... Porque você está descrevendo uma situação, por exemplo, ele era refugiado, provou isso quando entrou, aí mudou o status. Não, você está falando que a universidade pode expulsar o cara?
Não, pode.
Está escrito aqui que a universidade se reserva o direito...
Não, aí é faculdade ideológica.
É.
Aí é faculdade de informação. Ele diz que ele é refugiado, mas ele nunca foi.
Então, acho que o parágrafo primeiro está tratando de uma situação diferente do que trata o artigo 10.
O caput, né?
Acho que teria que ser um outro artigo. Né? Porque é a mudança de status. Ele era refugiado e deixou de ser. O outro, ele usou um documento falso para se fazer passar por refugiado.
Não, não é a mesma coisa.
É que o caput é uma coisa e o parágrafo é outra, né? São assuntos diferentes.
Porque a gente brinca com o candidato. Candidato de renda, a gente brinca aqui. Ele fala, mas sempre eles têm que comprovar a renda do ano anterior, né? Outubro, novembro e dezembro. Aí a gente fala, meu filho, se você ganhar na cena em janeiro, naquela época, você entraria, então você entra. E o contrário também. Se você perdeu o emprego, naquela época você ganhava bem. Você perdeu o emprego em janeiro, não entra. Porque o que a gente analisava é o que eu não entendi. Então seria mais ou menos a mesma coisa aí. Se Se ele entrou como refugiado, ele era refugiado. Mudou. Tudo certinho. Amanhã ele deixa de ser, por todos esses motivos que você falou, ele já está com o direito dele garantido aqui e pronto, vai ser expulso por isso.
Sim. É, a expulsão é um caso da falsidade mesmo. De falsidade ideológica, da informação prestada. E também, um refugiado que deixa de ser refugiado no Brasil, não existe caso de expulso. Ele vai passar pela legislação da residência legal. Um imigrante comum. Um estrangeiro que deseja viver aqui.
Talvez.
O parágrafo segundo, sim, se aplica ao caput. Porque ele está falando: os refugiados afetados pelas alterações citadas no caput poderão obter da universidade um documento comprobatório sobre vida acadêmica. Esse pode ficar sendo o parágrafo primeiro. E o parágrafo primeiro vira um artigo 11º, que é o artigo 11. Pode ser?
É que sem a gente alterar, fica difícil visualizar, né? Está em PDF. Fica...
É. Isso é um bom, eu sempre brinco com os alunos que é um bom teste oftalmológico. Né?
É verdade.
Não,
no meu caso, eu fui reprovada.
42,
você já.
Estou pensando em colocar aqui um título, né? Da comprovação de falsidade, por exemplo. Da falsidade.
Da constatação.
Da constatação de falsidade. Porque aí fica claro que são duas situações diferentes. Né?
Sim.
Gente, vocês
não estão
vendo
o
meu
agora as
fotos. Claro, claro. Obrigado.
Qualquer
obrigado.
Coisa.
Obrigado.
Tô
foi
lá,
muito importante
quiser.
A sua
vida. Tá bom, gente? Tchau, tchau.
Pode ser da constatação de falsidade nos documentos apresentados. Vamos voltar então, a gente está no sétimo, né? A gente acabou pulando, como se a gente já viu 10 e 11. Não falta muito para a gente concluir.
É, fala.
Agora volta para o PDF. Fala, Silas.
Se o aluno tem o direito garantido já após o processo seletivo, eu não sei se faz tanto sentido a gente manter o parágrafo primeiro. Colocaria para ser refugiados ou substantes refúgio afetados, né, poderão obter da universidade um documento comprobatório de sua vida acadêmica até o momento do seu eventual desligamento.
Óbvio.
Eu não sei se ele abre possibilidade para esse entendimento de que ele, deixando de ser refugiado, ele perde o direito de ser aluno. Está estranho isso, ou talvez vou fazer uma alteração no texto que diga que ele está falando somente do processo seletivo. Se durante o processo seletivo ele souber que teve uma alteração nesse status de refugiado ou solicitante de refúgio, aí sim ele deixa de poder ter garantido esse direito ao acesso à universidade nessa modalidade. Né? E aí sim ele tem que comunicar. Mas depois de já tendo garantido esse direito, não faz sentido, não tem por que ele avisar a universidade que ele teve esse status alterado, porque ele já obteve, ele já garantiu esse direito. Então, assim, talvez em havendo alteração no status jurídico do refugiado ou do solicitante de refúgio durante o processo seletivo, talvez seja a minha sugestão de texto. Só para a gente delimitar e demarcar em que momento nós estamos falando aí.
Tá, é que eu não sei, talvez qual que era a importância para vocês desse comunicado à universidade. Supondo, o cara entrou como refugiado, cursou 2 anos, por que que é importante ele comunicar no 3º ano que ele deixou de ser refugiado?
É, quem pediu foi o Guedes, eu não sei o que ele tinha.
Será que a preocupação, será que a preocupação é que ele pode ter feito uma solicitação de refúgio inadequada, só para ficar com o status de solicitante? Daí a preocupação com a falsidade do junto.
Pode ser.
Entendeu? Ele solicitou o refúgio sabendo que não vai conseguir, só para se enquadrar com o solicitante.
Então, isso não é só durante o processo.
Não.
É durante o processo.
Não tem muito movimento
isso. Não, isso pode acontecer.
Eu não sei se existe essa governabilidade da universidade de deixar, não sei, de fazer com que alguém não seja aluno, não seja mais aluno, não sei. Eu sei também se esse é um trabalho da própria comissão, que vai analisar na análise de documentação
durante
o processo seletivo. Ainda assim, eu acho que é durante o processo seletivo.
E depois
de
vocês
também?
Então, suponha, eu não sei se é isso, tá? Eu perdi esse texto. Mas eu estou supondo aqui, só imaginando. Imagina uma pessoa que fez essa solicitação sabendo que ela não tem direito a ser refugiada, mas ela faz a solicitação. Muitos fazem isso. Durante o processo, o final da análise não tem a garantia do status de refugiado. Ela decide, sei lá,
permanecer aqui recém. Eu não sei exatamente o que ele pensou quando ele disse isso.
Então, mas aí
ele fica no limbo, ele vai ficar no limbo.
Então, mas eu acho que você é porque depois que ele já conquistou esse direito, ele já tem. Então,
então se ele tem direito de fazer a universidade, ele não tem direito de residir no Brasil? Como é que vai ser?
Não, mas o fato de ele residir no Brasil, isso não nos cabe.
Ele não entra nesse processo.
Mas não é nesse processo.
Não, não sei, mas eu não sei se é isso que ele pensou, mas percebe? Não sei.
Então, mas se for, então, aí tá pior ainda a redação, porque não dá pra ter entendimento nenhum, né? Porque...
Ó, eu acho que talvez seja um pouco o seguinte, ó. Em havendo alteração no status jurídico do solicitante de refúgio, então logo isso esteja sendo essa alteração, deverá comunicar à universidade o mais breve possível sobre essa alteração. Os solicitantes de refúgio afetados pelas alterações citadas no caso poderão obter um documento da universidade porque ele de fato cursou,
até o mesmo
ou seja, um atestado do que aconteceu.
Então, por esse texto é que me veio essa ideia, porque aí você fica com a comprovação do teu estudo até aquele momento, por quê? Porque a partir daquele momento, como você tem permissão de residir, sai logo.
Exatamente, é isso que eu ia falar.
Sim, agora. Então isso não é só mudança de processo de residir. Ah, isso é da vida.
O Pérez falou isso na última reunião. Esse é o caso, por exemplo, da pessoa, por exemplo, ele até citou que as pessoas elas vêm como refugiados e elas não querem permanecer no país, porque elas têm aquela memória afetiva e elas querem voltar para o país delas. Porventura, o país acabou a guerra, se tornou um país democrático e há não há porquê ele ter status de refugiado. E ele, não necessariamente ele perdeu, talvez ele abriu mão desse status e queria voltar para o país dele, porém, ele já estava cursando a faculdade. Então, esse texto é relacionado a isso.
É.
Não tem nada a ver com o ingresso. O ingresso, ele não tem que nem pedir nada para a faculdade, ele nem ingressou, se é processo seletivo, que documento que ele vai pedir para a faculdade? Então, eu lembro que ele falou exatamente isso, da memória afetiva, que a pessoa talvez tenha que voltar. Então, esse artigo 10, o parágrafo primeiro, está contemplando esta questão da pessoa resolver sair embora, ou por algum motivo que a gente não pode imaginar aqui, ela perde o status e isso chega até a universidade. Eu vejo mais como uma questão moral e ética, o artigo 10, quando fala que ele tem que comunicar, né? Logo seja sem alteração deverá comunicar, do que algo que vai ser efetivo, que ele venha comunicar. Mas é algo mais moral, ético, do bom senso, enfim. Eu vejo dessa forma.
Eu acho que a gente talvez possa deixar desse jeito. Porque o artigo 11º, do jeito como ficou agora, ele vai abranger o caso do cara que falsificou a documentação para solicitar o refúgio, por exemplo. Do cara que solicitou inadequadamente. Entendeu? Quer dizer, falsidade das informações prestadas junto com documentos apresentados. Respeitado o direito ao contraditório, quer dizer, você vai ouvir o cara, etc. Né? A comissão pode excluir. Então, por exemplo, se ele solicitou refúgio, entrou e depois o refúgio não é concedido, você verifica que ele só solicitou o refúgio de má fé porque queria entrar na universidade, isso está lá no 11º.
Sim.
Eu acho que a gente resolve os dois temas.
Eu penso agora, ouvindo essa colocação que foi feita pelo Blanz anteriormente, que também isso é uma forma de garantir que a pessoa. Porque a circularidade dessas pessoas é muito grande, sim, né? Os próprios, embora não sejam refugiados, mas os próprios haitianos que teve um boom aí em 2014, agora eles. Muitos ficaram aqui 2 anos e já estão no Chile, nos Estados Unidos.
Sim.
Então, assim, sei lá, é uma forma de garantir que uma pessoa que, de repente, fique com alguma documentação do tempo que ela exerceu a universidade aqui. Não sei se foi essa a intenção, mas eu acho que sim.
Só que eu preciso pedir uma interrogação aqui, que ela vai ter que ir embora. Então, assim, até ela vai pensar, gente, só porque ela vai embora. O item 5, a gente discutiu uma coisa que nem era para estar discutindo aqui, sobre o uso do banheiro, de acordo com o jeito que você reconhece, enfim. Isso é uma discussão que provavelmente não vai ficar para hoje, mas eu trouxe a Virgínia Guizzo, né, que você apresenta aí, Virgínia, antes de você ir embora, você fala quem você é.
Tá
ligado.
Boa tarde a todos e todas. Eu sou a Virgínia Guizzo, eu sou do coletivo Prisma, aqui da universidade, também do coletivo Faísca. A gente já participou de algumas reuniões, lembro de vocês, sobre essa questão, inclusive quando tivemos a audiência pública aqui no ano passado. Concordo com o Raí que, na verdade, acho que nem o tema a gente ainda está tendo que discutir ainda, né, sobre o direito tão básico de identidade, de dignidade humana, mas acho que é uma pauta importante, acho que como vai ser possível discutir aqui, teria que ver só o encaminhamento para isso, porque, na verdade, mesmo no movimento LGBT aqui da cidade, a gente, no começo do ano, fez uma atividade para poder exigir esse, um conselho LGBT da prefeitura aqui de Santo André, né, e parte disso também é a luta que a gente está aqui na Federal do ABC e outras universidades da região para garantir questões básicas, como a questão das cotas trans, como a questão do direito ao uso do banheiro e também a questão do nome social, né?
Tá. Só esclarecendo, né? Eu incluí esse ponto na pauta porque a gente, naquela conversa lá em São Bernardo, achou que seria o caso de propor que leva.
Não, mas foi uma ironia que a gente fez, entendeu? Quando fala que não tem que discutir.
Ah, sim.
É um tom irônico que a gente está discutindo algo que é um direito inalienável.
Nós deveríamos estar discutindo.
Não deveríamos estar discutindo. É obrigado, somos obrigados. Exato. É uma ironia.
Ah, sim. Perfeito. Eu acho que sim, de fato, pelo adiantado da hora, provavelmente a gente não consegue avançar junto. Talvez vocês possam, aí, propor para a próxima reunião, a gente mantém na pauta, sim. E aí a gente propor uma resolução baseada na resolução
não,
de outras.
Eu vou explicar, depois que a gente fizer, só que eu falei embora, depois que a gente terminar isso aí, eu vou explicar.
Tá bom.
Antes de encerrar, eu explico qual é a ideia.
Obrigado, hein?
Tchau, tchau.
Então vamos voltar lá no sétimo. Como a gente já resolveu 10 e 11, acho que agora falta pouco. Os requisitos, né? Então a gente já tinha visto o sétimo, e o oitavo é sobre o sigilo. Ah, sim, o parágrafo segundo do sétimo, a comissão especial poderá ser um critério que te parecer favorável. Ah, sim, isso a gente já tinha visto, do sigilo, né? A Universidade garantirá o sigilo, acho que esse ponto não foi objeto de discussão. Aí, da assistência, né, o aluno de graduação ingressante, na forma dessa resolução, terá acesso aos programas de apoio estudantil e ações de assistência existentes na universidade, de acordo com os critérios de ingresso do artigo 6º, parágrafo 1º agora. Refere? Porque a gente colocou lá no parágrafo 1º a questão das 50% de vagas reservadas para candidatos com alta vulnerabilidade. Tudo bem? Então seria artigo 6º, parágrafo 1º aqui no final. Só inclui o parágrafo 1º. Que é o artigo que fala sobre os 50% que entrarão, né, quer dizer, como eles vão entrar com refugiados e ao mesmo tempo vulneráveis, né? Tá. 10 e 11 já vimos então, vamos lá para o final. Disposições finais.
Peço desculpa, mas surgiu mais uma dúvida em relação à constatação de validade das informações. Eu acredito que o CONARE deve demorar bastante para dar um parecer em relação à solicitação de. Então, como se consegue excluir o candidato do processo em base disso? Não consigo relacionar as duas coisas. Ou seja, esse parágrafo está meio complicado. Eu acho que a gente tem que reformular e separar o processo seletivo da vida acadêmica da pessoa que ingressou.
Mas aí a falsidade.
A falsidade se refere a outros documentos, eu acredito, em relação ao processo seletivo. Pode ser da documentação de conclusão de ensino médio, alguma coisa desse tipo, ou de renda, mas não pode ser em relação à solicitação de.
Que seria esse aqui, esse primeiro que a gente transformou em artigo 11, é isso?
Transformou isso.
A universidade se reserva o direito, mediante constatação de falsidade das informações prestadas ou dos documentos apresentados, respeitado o direito ao contraditório, ouvida a comissão especial mencionada no artigo 2º, de adotar as medidas legais cabíveis, além de excluir o candidato do processo seletivo, se a constatação for feita durante o processo seletivo. Se não for durante o processo seletivo, vai ser indefinir a matrícula, quer dizer, já está matriculado, anular a matrícula do candidato e considerar nulos todos os créditos obtidos. Então, já estou supondo um cara que está no segundo ano, por exemplo.
E se o processo demorar 3, 4 anos?
Invalidar o diploma.
invadida depois, posterior.
Esse artigo está justamente pensando nisso, mas assim, os vários momentos em que se possa constatar isso. Então, tudo bem? Volto lá para as exposições finais. Então, o artigo 11º, tudo bem, né, que é o caso de não preenchimento das vagas. Então, as vagas voltam para a concorrência. Né, acho que é assim também em outros casos. Os casos omissos no que tange ao ingresso serão resolvidos pela comissão de homologação. Esse no que tange ao ingresso, o Blanes acrescentou. Não sei, porque acho que antes estava só os casos omissos serão resolvidos.
Foi a Praia que pediu, a guria da Praia que estava aqui, e ela pediu para colocar isso.
Tá. Porque são especificamente esses casos que cabe à comissão, né? Os outros casos serão resolvidos pela universidade, né? Mas e os casos omissos no que tange, por exemplo, mais geral?
Eu pensei, os casos omissos gerais.
Os demais casos omissos serão resolvidos pela PROAB, por exemplo, só para... Né? Vou acrescentar, então, o artigo 13º. Os demais casos omissos serão resolvidos pela PROAB, que é o assunto comunitário.
Ou pode ser, não precisa ser parágrafo 13º, pode ser parágrafo 1º, né? O artigo do 12º, parágrafo 1º, assim, um assunto relacionado
ao assunto. Tá bom.
O parágrafo único.
Depois a gente.
Parágrafo único.
Parágrafo único. Tudo bem, gente? Então podemos considerar a resolução aprovada com as modificações sugeridas pela.
Eu não vi ainda aquela parte da igualdade como ficou. Ele já foi direto. Como que ficou o texto?
Tá, vamos puxar de lá para. Isso. É o artigo 6. Não, ele não está aqui. Ah, tá.
É, a gente não precisa de 28.
Os candidatos às vagas reservadas para os candidatos solicitantes de refúgio participarão do processo seletivo em igualdade de condições com os demais candidatos no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação, peso das provas, conforme o regulamento do Exame Nacional do Ensino Médio. Ponto.
Pronto, daí tem um parágrafo único.
Parágrafo 1. No que se refere ao sistema de seleção unificado e ao edital de ingresso, como é que ficaria agora?
Serão avaliados os critérios de vulnerabilidades socioeconômicas delimitados no edital de ingresso. Não sei como pode ficar. Serão avaliados.
Reservando 50%.
Né? Ah, tá. Então. O
que é reservado?
50% das vagas a que se refere o artigo 1º, né?
Isso.
Desta resolução.
Depois a gente
tá bom. 50% das vagas. Depois você coloca. Das vagas reservadas. Não, das vagas estipuladas no artigo 1º. Previstas. Serão destinadas a refugiados ou solicitantes de refúgio comprovação vai depender da comissão, né? Que estejam em situação de extrema vulnerabilidade social.
Sistema de objetivo, é vulnerabilidade social.
Só os colombianos. E aí, o Estado tem que trabalhar essas condições.
em viabilidade socioeconômica, porque o extremo vai ser baseado dentro dos critérios. Então, para o sistema foi subjetivo, entendeu? É isso que ela está dizendo.
Não, eu sei, mas...
De viabilidade socioeconômica.
Viabilidade socioeconômica também
é. Então, por isso que eu estou falando. Mas quanto mais a gente fala para o extremo,
quanto mais
a gente vai chegar...
Não, mas é uma sinalização da comissão.
É,
não
sei.
Ah, sabe, para mim tem problema com vocês verem. Tem problema com vocês.
Não, outra palavra.
Bom, antes eu tinha falado a obra, mas ele está na mesma. Eu acho que é para caracterizar uma situação realmente, né?
Então, porque assim, o que, por exemplo, é extremo para um, pode não ser para o outro, e aí a gente vai ficar num...
É que não é só para a população, né?
Mas aí a comissão vai ter que saber, é como a comissão PCD, né? Sim. O que de fato impacta...
Ou pode constar no texto, comprovada por...
Então, mas a gente tinha visto que é difícil comprovar.
Então vai ser
uma condição, então não tem como não ser meio subjetiva essa norma. A gente não vai ter que estipular os critérios, porque não tem a documentação.
Tem que estipular o edital.
Mas mesmo no edital, como é que a gente vai estipular?
Então, tem como estipular. Aí o que acontece? Tem que fazer um estudo do que, como, por exemplo, é como eu falei, existem... Essas pessoas que estão em extrema vulnerabilidade social, que estão em vulnerabilidade social socioeconômica, elas estão ligadas a institutos, a ONGs. Então isso não é difícil de comprovar.
Todos eles estão.
Não, sim. A grande maioria. Com exceção daqueles que estão na rua. Ou aqueles que estão sob, por exemplo, tráfico de pessoas, que é o caso dos bolivianos, ou outros tipos de pessoas. Mas enfim, é um filtro. De qualquer forma, vai ter que. Assim como tem pessoas que não são refugiados, não conseguem comprovar, aí tem refugiados que
não usam. Eu entendi, lógico, eu estou só pensando no sentido que a gente coloca no papel uma coisa que a gente já conseguiu cumprir, essa é a primeira coisa. Sim. A segunda é, a gente, quanto mais a gente conseguir fugir dessa objetiva, por exemplo, a gente tem como garantir que todo mundo, igual a questão do CONARI, todo mundo do CONARI tem o documento do CONARI, não é isso, professor? Então, se a gente na maioria está na justiça, a gente está excluindo alguém, então a gente precisa pensar nessa questão.
Mas isso seria lá no edital,
no momento.
Aqui, eu acho que é mais uma sinalização para a comissão. Né? A comissão vai...
Então, para mim, particularmente, é indiferente. Como se der vulnerabilidade, vulnerabilidade, não sei.
Se puser, como a Renata sugeriu, de acordo com a lei, que regulamenta...
Mas lá fala que tem que ter estudado na escola pública.
Como
é
tirando como ela colocou.
Não, mas aí a gente vai colocar
aqui. A gente conhecer ali, a gente não conhece aquele.
Não, aí... mas aí a renda familiar per capita. Como é que a gente vai calcular a renda familiar per capita? Se a família do cara está lá todo mundo.
Sim.
Por isso que eu acho que, a partir do momento que a gente optou por colocar esse critério de realidade, ele é subjetivo.
Subjetivo.
Mas quem vai definir isso? A comissão, caso a caso.
Então, acho que vale o extremo
para
diferenciar, porque
vulneráveis
são todos.
Se você pega, lembra que a gente no site da Prefeitura de São Paulo tem uma definição de vulnerabilidade. Extrema, média, baixa. Tem até, se não me engano, dá até
para. Tem uma situação de vulnerabilidade socioeconômica.
Socioeconômica, né?
Pronto. Acho que está bom.
Eu só não entendi como. Relacionar isso com o SISU e o edital de ingresso.
No que se refere ao sistema de seleção unificada e o edital de ingresso, as finais, sim, serão destinadas 50%.
Tá, então, vírgula 50% das vagas, a gente lembra no outro, tá bom. Porque isso não é feito em relação ao Enem, isso é feito em relação ao SISU. Então fica um texto, só. Vírgula assim. Feito isso, podemos considerar aprovada a resolução. Eu vou encaminhar essa resolução para o Consume, pedindo que ela seja colocada na ordem do dia, tendo visto que já passou por essa comissão.
A gente tem que colocar embaixo isso? A comissão. Ou é uma formalidade que não tem necessidade de
fazer? Não, é uma formalidade que a gente encaminha.
Da nossa parte, precisa fazer mais alguma coisa?
Não.
A redação
alguém, vai... alguém é contrário? Aprovação? Abstenção?
Só surge uma dúvida aqui. Isso não tem passado na CG de qualquer jeito, porque como está saindo dando concorrência,
PROGRAD que sugeriu que a gente passasse pela CEPAF em vez de passar pela CG.
Ah,
sim,
isso que a gente tem.
Sim, não, eu sei que a gente tem, eu sei disso, que a gente tem essa condição de guardar todas as comissões. O que eu estou perguntando assim, porque como a gente está lidando, em vez de ser uma vaga, até duas, e eu não sei se inclusive eles estão sabendo disso, porque até então no texto original é uma vaga para o campus, né? Como está aumentando até 12, eu não sei se em algum momento isso, mesmo que seja concomitante ao conselho, ou se eu não sei, passar isso para a CG. Será que seria interessante? Eu não sei qual que é a camisa. Estou perguntando só porque de repente lá, porque eles falam, não, a gente sabia que ia ser tantas vagas.
Isso está sendo feito em diálogo com a PROGRAD, então a gente pode consultar a PROGRAD com o Tório. Não seria o caso de passar na CG, mesmo que seja concomitante, para a gente ter o timing, né?
Mas acho que é interessante porque é um dado novo que está sendo colocado e que para a gente são só 12 vagas, daí eles podem dizer, nossa, são 12 vagas.
É. Tá bom. A gente consulta a PROGRAD, se a PROGRAD deixar por caso, passa na CG. É,
mas acho que pode se fazer com concomitante, mas de qualquer jeito, informá-los.
Tá bom.
Mas vai ser encaminhado ao consumo na terça.
Isso.
Sim.
Tudo bem?
É.
Tem que a previsão de pauta é até terça, né?
Sim.
Ah, tá.
É, dia 27, né? Mas a previsão da pauta tem que ser até
terça.
Tudo bem? É, então, vencemos esse item da pauta. O
gente,
próximo.
Então, bom, eu agradeço
a Adriana,
pela
colaboração.
Agradeço a todos e traz suficiência que eu vou me tirar. Então,
A criação dos GTs. Esse assunto, ele também foi tratado na reunião. A gente não chegou a ele na última reunião aqui, né? Não chegou a discutir os GTs. Eu só falei sobre isso, né? Mas isso também foi levado à reunião da PROAP inteira, né? A gente faz reuniões periódicas com toda a equipe. Isso foi levado para ver quem da PROAP teria interesse de participar desses GTs, né? Em função dos interesses. No caso da resolução 88, a gente entendeu que da PROAP seria interessante participar em duas pessoas da sessão de bolsas, uma pessoa do núcleo de acessibilidade e uma pessoa da sessão de esportes. Se você puder projetar a resolução 88, ela é uma resolução que trata dos... Você já não está com ela aberta em cima, não sabe? Que ela trata dos auxílios, né, em geral. E como tem auxílios, além dos... Né, quer dizer, naturalmente, a seção mais diretamente interessada é a seção de bolsas socioeconômicas, né? Mas como também há os auxílios acessibilidade e auxílio a eventos esportivos, a gente não tem mais concedido auxílio a eventos, porque em fase de corte de verbas e tal, a gente priorizou as bolsas socioeconômicas, né? Mas existe essa figura, né? Enfim, então a seção de esportes também quis participar. Então a minha ideia seria que agora a gente tirasse algumas pessoas da comissão, ou, né, indicadas pela comissão, para compor esse GT que vai trabalhar na resolução 88 e depois na resolução 107, que é a resolução que trata desta comissão. Né? E aí, por ser uma resolução que trata da comissão, e a gente entende que um dos aspectos que precisa ser aprimorado na resolução é que todas as áreas da PROAP, como esse é o colegiado da PROAP, a gente entende que todas as áreas da PROAP têm que estar contempladas na resolução, né? Dizer, todos os interesses, todas as propostas. E, na verdade, a comissão ela acabou se centrando muito mais no processo de bolsas do que nos outros processos. A ideia seria que ela se tornasse mais ampla. Então, haveria uma pessoa de cada sessão da PROAP participando desse GT para repensar essa resolução. Né? Acho que seria interessante que a gente tivesse também, né, representantes dos docentes, dos discentes, né, dos TAs que não são da PROAP, né, enfim. Não precisam necessariamente ser vocês, mas vocês poderiam geralmente ficar responsáveis por indicar o nome. Então, não sei qual que é a composição. Então, falando da resolução 88, que trata dos auxílios, a gente teria duas pessoas da sessão de bolsas, uma do grupo de acessibilidade e uma de esportes.
como é que vocês acham que a gente poderia compor? Talvez com um representante de cada... Um representante docente, um docente, um TA?
Pode ser.
A gente indica, né?
Isso.
Últimas. Não tem.
E aí vocês, posso consultá-los para saber o nome, ou vocês já gostariam de eventualmente propor um de vocês para participar desse GT que vai repensar a própria... No caso da resolução 107, né, eu acho que é interessante que de repente fosse pessoas que estão na comissão. A 88 talvez não seja tão importante, quer dizer, acho que vocês podem indicar de repente outra pessoa. A resolução é muito importante, mas... Como ela não trata da comissão, sim.
Para 107 é a indicação da Lídia, que é a,
tá.
A titular.
É só jogar.
Minha titular, aqui. A Lídia Pereira da
Toalha. Lídia, tá.
A 107?
107, mas você não entraria pela PROAP? Porque já está previsto uma pessoa de cada sessão da PROAP. Você poderia entrar como uma das pessoas da PROAP. Eu estava pensando em pegar aqui um TA que não seja da PROAP, um discente e um docente.
Ah, tá.
Mas você entra como um membro da PROAP.
É, a gente queria indicar a Natália.
Que entra nessa?
Tá.
Aqui, da comissão.
Ela é da comissão, né?
Isso.
Natália. E os docentes? Algum de vocês toparia?
Vou conversar com a Aaron para saber se
tá. Os dois. Né? Um de vocês?
Isso.
Tá bom. Tudo bem para vocês? Para a Ana e para o José? Tá. Isso está para a resolução 107 que normatiza esta comissão.
Isso.
E a 88? Vocês indicariam?
Já pensaram no nome e os discentes, depois a gente
vai tá. Você? Tá bom. Eu faço uma consulta por e-mail, então, aos docentes, aos TAs e aos discentes, para saber quem que participaria. E aí a ideia é que a gente já, antes mesmo da próxima reunião da CEPAF, a gente já comece a reunir esses grupos, tá bom? Último ponto, então, seria a questão da resolução dos banheiros. Eu vou falar rapidamente e passo a palavra para você, tá? Como eu disse, né, isso foi uma proposta do coletivo Prisma, né, que a gente disse esse assunto aqui. Por quê? A gente teve acho que todos acompanharam, né, a gente teve uma audiência pública no ano passado, em setembro do ano passado, se não me engano, sobre a questão do uso dos banheiros de acordo com o gênero que a pessoa se reconhece. Muitas pessoas, né, defenderam na ocasião, essa primeira parte do princípio, como foi dito aqui, de que esse assunto nem deveria mais ser objeto de discussão, porque deveria ser óbvio. No entanto, nós vimos como esse assunto despertou reações opostas, né, na lista de e-mails, no Facebook, né, muitas manifestações de pessoas contrárias a essa ideia. Bom, aí, né, quer dizer, também fez parte da discussão o tratamento legal que tem sido dado a essa questão em tempos recentes. Então, existe uma resolução de uma comissão de direitos humanos do governo federal de janeiro de 2015, se não me falha a memória, que estabeleceu, né, que todos, né, que essa regra deveria valer nacionalmente e em todas as instituições federais, etc. Né? Só que é uma resolução de uma comissão que, a princípio, não tem força de lei. Né? Então, o que aconteceu? Muitas instituições passaram a adotar normativas internas para regulamentar esse assunto, confirmando, portanto, a direção sugerida por aquela resolução. Então, algumas universidades fizeram isso, escolas fizeram isso, o Colégio Dom Pedro II, né, que acho que foi uma das primeiras escolas a fazer isso, que é o Colégio tradicional do Rio de Janeiro, enfim. É, e tem um caso que está em discussão no STF, né, que ainda não foi julgado, mas que possivelmente se tornará jurisprudência a respeito desse assunto, né, então há um entendimento de que, né, quando o STF bater o martelo, isso vai ficar, de fato, né, vamos dizer, definitivamente automatizado. Mas haveria então uma tendência, né, e na audiência pública, né, quer dizer, esse assunto foi discutido, houve pessoas que falaram, não, isso já é uma realidade no FPC, mas a gente sabe que houve problemas muito específicos com uma funcionária terceirizada, né, que, de certa maneira, a situação dela levantou, naquela ocasião, né, a discussão, e ela acabou sendo demitida. Né, então, aquilo que ela temia que acontecesse pela exposição que ela sofreu naquele momento aconteceu. Né, quer dizer, então, de fato, houve uma situação muito complicada, né, e embora várias pessoas tenham dito não, sim, é permitido, muitas outras pessoas que fazem parte da comunidade entendem que não, que isso não é... não é permitido e que, portanto, pessoas dizendo eu vou reagir se eu encontrar uma pessoa assim do banheiro, eu vou dizer que está errado. Então, a questão não está pacificada, infelizmente. Concordo que deveria estar, mas não está. Então, o que a gente conversou é, bom, a maneira de resolver isso de maneira firme, né, e propositiva e definitiva seria uma resolução do consumo que estabelecesse essa norma interna. Né? Então, a questão seria... como deveria ser essa resolução. Então, a ideia foi que a gente partisse daqui, né, uma proposta de resolução a ser submetida ao Confins sobre esse assunto. E aí, acho que o Raí pode complementar.
Então, esse assunto me dá até ânsia de vômito, assim, falar, porque é tão ridículo isso. Então, assim, só para vocês saberem, tá? Após uma reunião, a Dani, que foi mandada embora, ela foi mandada embora por causa disso, foi dito bem claramente para ela, e foi alertada a todos os outros parceiros que são trans, que se levantarem essa questão, eles serão mandados embora também. E ela foi necessário disso, mas aí tem aquela história, não podemos fazer nada, porque não é da nossa alçada. A gente sabe que não é assim que funciona, porque a FBC tem responsabilidade. A Dani, é muito provável que ela esteja próxima semana, vai vir um advogado chamado Dimitri Salles, que hoje já vem, como sabia que era a quinta pauta, que não ia ser votado. Dimitri Salles, ele foi responsável pela criação da lei 10.948, que é a lei do Estado de São Paulo de 2001, que fala sobre discriminação e coloca uma multa administrativa. Então, ele é um dos relatores disso. Ele é professor da Universidade de Buenos Aires em Direito, ele está fazendo pós-doc. E quando a gente falou sobre esse caso, ele falou que quer, de qualquer forma, vai estudar a UFABC nos próximos dias e vai fazer um parecer sobre isso e virar, já vai trazer a resolução pronta. Inclusive, o governo do Estado de São Paulo, dia 17/5/2017, simplesmente o governo, assinado pelo Alckmin, ele publicou na página oficial do Estado, falando que a Secretaria de Educação reafirma um compromisso contra a homofobia, falando dos banheiros, e ele ordena que seja respeitado o banheiro de acordo com o gênero que se reconhece. Então, assim, nós estamos atrasados, o governo do Estado obrigou todas as escolas, e no texto que eu não vou ler agora, porque a gente tem que ir embora, ele menciona que não há por que fazer uma lei, e não há por que fazer um decreto, porque já tem uma lei que trata sobre isso, que é essa lei que esse advogado vai falar, que é 10.948. Ele fala que essa lei já rege sobre discriminação e o uso do banheiro, ele é uma coisa inerente. As pessoas vão fazer cocô e xixi apenas, enfim. O cara, se eu quer estuprar alguém, ele estupra independente de autorização ou não. O que a gente vai ser discutido na próxima semana não é apenas ter uma normativa para ficar engavetada. É fazer como as outras universidades federais fizeram, a UNB, a UFRJ, tem uma placa no banheiro escrito, né? Esse banheiro é das mulheres cis, mulheres trans, esse meio é dos homens trans, dos homens cis, porque tem que ter essa informação. Porque não é uma normativa que vai fazer, impedir que um aluno chegue na porta e fale, você não vai entrar aqui, ou que eu haja hostilização. Essa placa ela ajuda bastante, faz as pessoas relembrarem, rememorarem o tempo todo com respeito a isso. Então, assim, Eu gostaria de pedir que esse item 5 não seja substituído, entre como primeiro item, entendeu? Porque senão você vai ser jogado, o assunto é bem longo. E aí a gente discute próxima semana. Eu vou passar uma lição de lição, uma lição de casa para todos nós aqui. Eu trouxe vários textos, eu vou passar para a relatora. Inclusive, a apostila da UBEL, a UBEL fez uma apostila no ano passado, e falando exatamente isso, né, e ela se distribuiu. É, tem uma que a gente utiliza bastante no meio LGBT, que é os princípios Yogyakartas, já ouviu falar? Os princípios universais, o Brasil, inclusive, é signatário desses princípios.
Qual é o nome? Desculpa,
Yogyakarta. Eu vou passar para vocês, para ela distribuir. Então não entra muito, né? Depois vocês leem. É, ele fala exatamente sobre essa questão, né? Do respeito ao indivíduo, independente do gênero, enfim. Então vocês reflitam e próxima semana. Ah, outra questão, que depois a gente pode discutir. Que isso não vá para o consumo, porque não tem que ir para o consumo. Que isso vai direto para a reitoria, assinar e ponto. Porque não tem porquê a gente voltar aqui e mandar para o consumo e para o consumo decidir quem vai entrar ou não no banheiro. É uma normativa que apenas vem regulamentar. Então fica essa pergunta para a gente discutir, porque eu não vejo por que virar isso, o Consune, tem que ter uma normativa do Consune para legislar sobre quem vai entrar ou deixar de entrar no banheiro. Sendo que a reitoria faz um monte de outras normativas que nem passa pelo Consune. Entendeu? Então por que o do banheiro deveria passar? Então assim, eu posso fazer exemplos de várias outras coisas que são muito mais complexas que a reitoria foi lá e assinou. Mas a gente discute para essa semana. É isso. Obrigado.
Alguém queria se manifestar sobre isso?
Eu tenho só uma curiosidade.
Esclarecimento no sentido que é um movimento positivo, acho que tem que realmente regulamentar. A minha pergunta é a seguinte. A necessidade vai ter alguns banheiros, né? Onde vai ter poço. É porque na verdade eu fui no MASP no domingo, né? no sábado, e no mesmo banheiro tinha três portas para mulheres e três portas para homens. Um certo momento deu um constrangimento para muitos idosos que estavam lá, mas foi uma coisa que todo mundo acabou aceitando. Depois do concerto que tinha lá, todo mundo queria utilizar o banheiro e não gerou nenhum desconforto. Então não vejo porquê. Dentro da universidade, onde tem pessoas que deveriam ter uma visão um pouco mais aberta, um pouco mais de tolerância, deveria existir resistência em relação a isso. Né? A sociedade vai no sentido que cada um deve tolerar todos os tipos de manifestação que se considera em relação à aceitação de preferências ou de opções sexuais. Então, eu acho que esse debate, eu acho que ir lá para a consciência talvez não seja necessário, ou um debate necessário, porque aqui se trata de ações afirmativas, de inclusão, e eu acho que eu sou a favor de trazer argumentos muito fortes para talvez convencer muita gente que tem resistência. Né?
Só para responder, né, que a gente tem aula daqui a pouquinho, já, na verdade a nossa aula vai começar daqui a pouco, né, Lorena? Então é o seguinte, ó, a maior resistência que a gente tem aqui na universidade não é dos alunos, não é dos terraços, é dos professores. Na época da audiência pública foi um esgoto a céu aberto, assim, uma imundícia que rolou nas listas. Eu tenho todos os meses. Eu tenho todos os meses que isso vai ser como documento jurídico. Né? Porque eu foi uma época que estava tendo problema com o professor aqui e colocaram tudo no mesmo bolo. Então o problema nosso são docentes, pessoas que têm doutorado, pós-doutorado, têm grande instrução, mas não tem instrução social, só tem instrução acadêmica. Então o que acontece? O banheiro do sexo é um banheiro ideal, que vem de ideia, que não é real. Então, em alguns países mais, né, que se dizem mais avançados, como Noruega e outros países, Dinamarca, utilizam já o banheiro do sexo. As baladas, hoje em dia, da molecada, são banheiros do sexo. Aqui em São Paulo já ocorre isso, porém, é um órgão público e tem a questão do machismo, e o machismo é o principal motivo de não ter banheiro do sexo. A gente não quer um terceiro banheiro. A gente quer que os banheiros sejam regulamentados. Que as pessoas, como elas se identificam, entrem no banheiro. Que elas vão cagar, elas vão
escova o dente, ela não faz xixi, entendeu? Quem quer soltar estupro, se um cara tiver bêbado, ele vai ter um banheiro com ou sem placa, entendeu? Então, o problema de assédio não tem nada a ver com o uso do banheiro. E isso a gente vai discutir na semana mais profundamente, né? A gente vai trazer nossos julgamentos. Eu vou pedir nessa semana já para mandar os artigos para vocês. O STF está julgando hoje, começou ontem o julgamento, sobre a mudança de gênero e de nome sem necessidade de cirurgia, né, de transição. Então, você está bem avançado, né? Então, só falta a nossa aqui agora. Eu acho que vai ser um reflexo que vai gerar para todas as outras universidades. Inclusive, é, enfim, é, por enquanto isso, né?
Só uma spoiler.
Mais alguém? É, bom, de minha parte, eu acho interessante a ideia de passar direto para a reitoria, até porque se a gente puder não passar pelo consumo,
a gente passa também lá.
Bom, gente, então, acho que é isso. Eu queria só... Todos assinaram a lista?
Já tem.
Eu só queria fazer um comentário com vocês, que é o seguinte: a gente vai colocar, a gente vai disponibilizar, a gente vai criar no site um espaço para a comissão, a gente vai disponibilizar áudio das reuniões, atas. Na verdade, a ideia era fazer síntese, né, das reuniões, sinopse das reuniões, que tem sido uma tendência, mas a Rosana, ela fez uma sinopse de 9 páginas. Ela fez uma ata completa da primeira reunião. De qualquer maneira, sejam sinopses ou atas, a gente vai disponibilizar, né, nesse site, e também um calendário das reuniões, enfim, a gente vai criar um espaço virtual, né, para documentar a comissão. E agradeço a Rosana pelo trabalho dela na elaboração da ata, que foi muito bom. Bom, obrigado, gente. Até o dia 6 de junho.
Até breve.
Nada mais do que esperado, né?
Tchau, já.
Eu não aguento lá.